Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje eu tenho a honra de receber um cara bem legal aqui pra gravar, pra falar um pouco do trabalho dele, pra falar um pouco sobre terror e pra falar bastante sobre YouTube também. E pra me ajudar, temos aqui ela, a nossa bruxona Juliana Ponzilacqua.
Olá, tudo bom com vocês, ouvintes? Eu queria dizer que Mundo Freak está cuidando de meu coraçãozinho de jeitos muito importantes, porque eu posso falar seguramente que a minha vida, quando eu me sento no conforto do meu lar, abro a biblioteca do Paulo Coelho e digo, o que vou assistir hoje? Eu tenho dois guias. Um é o Wilson, que acabou de ser, né, entrevistado,
sim,
que é do Cine Gnose, e o outro é o Jetro. Então, tipo, eu tô me sentindo muito feliz.
Ah...
Obrigada, Andrei, você é um xoxô.
Ah, depois eu cobro isso aí. É, e temos aqui ele, olha aí, nosso queridíssimo Jetro. Jetro, eu te chamo de Jetro, você quer que eu te chame de outra coisa?
Não, fique à vontade, Jetro tá ótimo.
Já marca, né? Já tá marca registrada, né?
Fala, galera! A honra é toda minha participar do podcast de vocês. Antes do convite, algumas pessoas já tinham colocado lá em alguns comentários se eu conhecia o podcast. Geralmente eu faço o dever de casa quando me convidam. Eu vou lá, escuto, mas esse mês de março e agora início de abril, minha vida tem sido bem corrida. Eu não tive como fazer o deverzinho de casa e ver o podcast de vocês.
Ah, não, mas fica tranquilo. Até porque a gente, quando a gente fala um pouco sobre podcast e tal, sobre terror e etc, a gente nada mais faz do que um pouco do basicão também, né? E o que eu gosto bastante do seu trabalho, a gente vai falar isso daqui a pouco, é que você traz um conteúdo que poucas vezes eu vejo no YouTube, principalmente no YouTube brasileiro. Mas não vamos queimar pauta, fica aí, ouvinte, a gente vai agora pros recadinhos e a gente já volta pra conversar sobre cinema de terror, filme trash e os piores filmes do mundo. Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Eu estou aqui meio gripado porque o tempo aqui em São Paulo deu uma virada, mas eu prometo que vai ser rapidinho, vocês só vão escutar minha voz ranhenta por muito pouco tempo. Primeiramente, se você gosta do nosso trabalho, vá lá no apoia.se e nos ajude, nos financie. Seja um apoiador mensalmente com uma pequena quantia e você ajuda o Mundo Freak não só a sobreviver, como também a preparar coisas mais legais para você e crescer. Lembrando também que a gente está fazendo um clube do livro, a gente anunciou semana passada, eu vou continuar o anúncio nesse, que é o livro Aniquilação, que teve a sua adaptação cinematográfica estreando na Netflix. Então, se você viu o filme, não gostou ou gostou pra caramba, cara, vai pro livro, que o livro ele é muito bom. E eu fico aqui, deixo aqui nossa recomendação. E a gente vai ter um episódio sobre ele. É por isso que eu tô anunciando aqui, a gente tá falando sobre isso. Porque você pode adquirir o livro com o nosso link e gerar uma pequena comissão pra gente. Então ajuda a gente também a manter, caso você queira aí comprar alguma coisa bacana. O preço é o mesmo em qualquer loja do Brasil, mas comprando na Amazon, pelo nosso link, você gera uma comissãozinha pra gente que não vai alterar o valor pra você e que, enfim, vai ajudar aí o Mundo Freak, tá bom, gente? Então eu vou deixar aí no link do post. É só você clicar e comprar. E caso você queira comprar alguma outra coisa na Amazon, é só clicar nesse link também e mudar a página e ir pra outro link e comprar mais coisas, que a gente ganha comissão também dessas outras coisas, tá bom, gente? Se quiser comprar a geladeira, acho que a Amazon não tá vendendo, mas, enfim, vocês entenderam. E eu também aqui Tô com uma pessoa especial nos recadinhos, Marcos Keller, que tem um recadinho especial pra você.
Olá, senhoras e senhores, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui pra anunciar que os Vikings chegaram. Eu, Marcos Keller e o Pablo Cussa, que eu acho que vocês ainda não conhecem tão bem quanto deveriam, mas ele já foi podcaster também e por aí e tal. Temos um joguinho, o Pablo Cussa cuidou das regras da matemática, eu fiz a arte dele e o Grola, que vocês já conhecem daqui, ajudou na edição e no design do jogo inteiro também. Esse jogo é o Bifrost. Bifrost é um jogo que tem os moldes clássicos de copo d'água ou dorminhoco, e ele é ambientado na cultura e na religião nórdica. Vocês já devem ter visto algum desses desenhos aí nas minhas páginas na época que a gente estava fazendo. Ele está sendo lançado em português aqui no Brasil pela Game Maker. Então ele é em português, é em formato on demand, então você compra lá, a galera faz e manda pra você. E eles estão com um cupom de desconto e lançamento. Você vai lá na página da Game Maker, www.gamemaker.com.br/Bifrost, e você compra o joguinho por R$99 ao invés de R$119 com o cupom VIKINGS, em letra maiúscula. VIKINGS, essa oferta é válida até o início de maio, então acho que até dia 31 de abril. Por favor, vai lá, compra o jogo. O jogo ele tem umas runas bem legais nas cartas. Se você manja de runa, dá pra ler runa com as cartas do jogo também. E há diversos de nós aqui conhecidos que foram homenageados nas cartas. Então nós temos uma carta com a cara da Ira, tem uma carta puxada pra Ju, tem uma carta comigo, sem barba, tem uma carta com Grola, tem uma carta com Cussa. Vão lá visitar, por favor. Muito obrigado.
Exatamente. Eu também tenho aqui uma pequena mensagem que o Anderoli me pediu pra passar. Nossos consagrados aí fazendo vários anúncios aqui com a gente. Seguinte, lá no Sesc São Paulo, lá em Bauru, deixa eu só ver se é Bauru mesmo. Isso mesmo, Bauru, dia 24 a dia 27, vai rolar aí um curso com o Andreoli, Introdução à Ficção Folclórica. Então, se você é de Bauru ou adjacências e quiser saber mais sobre folclore, como escrever folclore, como saber mais sobre folclore, e quiser ver o Andreoli, que é o host e roteirista do Popularium, você tem aí, vou deixar o link para vocês se inscreverem nesse curso. São 4 dias, do 24 a 27 de abril. Então corre, que são vagas limitadíssimas, tá bom, gente? E avisá-los que dia 30 de abril, então guardem e marquem aí na agenda, Andreoli vai tá voltando de Bauru, vai vir para São Paulo, e a gente vai ter um pequeno freakout na segunda-feira do dia 30, então fiquem de olho, a gente tá vendo ainda lugar, tá vendo horário, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais e semana que vem a gente vai dar um anúncio mais oficial, mas já marquem aí na agenda, participem também dos nossos grupos, que a gente vai avisar por ali também, que vai rolar aí um freakout relâmpago aí com ele e um barzinho super bacana aí com a gente, beleza? E pra finalizar, temos um pequeno recadinho da Penumbra, Calcifera um Demônios, Bruxas e Vagantes está quase se esgotando. Já dei esse recadinho aqui, mas além de avisá-los de que capa dura e edição especial não vou voltar muito, então caçem essas edições aí pela Livraria Cultura, pela Saraiva, pela Amazon e tentem achar aí o seu exemplar, porque em breve vamos fazer um anúncio espetacular em algumas semanas, então aguardem. Então é isso, galera. Bora lá falar com o Jetro, que esse episódio ficou sensacional.
What does motion sound like? With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Então, Jetro, a Ju vai me ajudar aqui nessa entrevista, porque depois de um tempo, como é que surgiu a ideia de te chamar aqui pra gente gravar um episódio? Foi porque em dado momento, eu fui pra casa da Ju, a gente chegou a assistir um filme e tal, e ela mencionou seu canal, e eu não sabia que ela conhecia. E aí a gente começou a emendar uma conversa falando que eu não curto muito os canais de YouTube e tal, e o seu, pra mim, é uma grande referência. E aí a gente falou, pô, por que a gente não tenta chamar o cara? O cara parece simpático. Todo pimpão ali fazendo aqueles trejeitos todos. Vão tentar chamar o cara, né? E olha aí, ó, simpático tá aqui com a gente, cara. Jetro, antes, pro nosso ouvinte conhecer, quem é você?
Cara, eu vim da área de publicidade. A ideia do canal surgiu em 2014. Eu morava na capital, trabalhava com publicidade, mas eu tinha dois pais no interior. e meu pai tava fechando uma empresa e falou: meu filho, é o seguinte, eu vou fechar a empresa aqui. E essa empresa foi a empresa que permitiu durante toda a vida, então, não só minha, mas das minhas irmãs, de ter vindo para a capital para estudar e fazer crescer na vida e tudo mais. Eu não achava justo uma empresa de quase, sei lá, na época, 40 e tantos anos, fechar. E aí eu acabei meio que ficando numa ponte rodoviária, não era ponte aérea, entre essa cidade na qual meus pais moravam, chamada Itapetinga. Hoje meu pai já é falecido, minha mãe ainda mora aqui na cidade, eu estou fazendo esse podcast daqui de Itapetinga, e eu fico entre aqui e Salvador. Aqui é uma cidade muito pequena do sudoeste baiano, que não tem muito mais do que 120 mil habitantes. E aqui tem poucas opções de lazer na cidade. E às vezes eu fui obrigado a passar alguns finais de semana aqui, e até me estender mais do que eu gostaria, e isso foi me dando um tédio mortal. E eu não consigo ficar muito tempo longe do cinema. O cinema, para mim, é a minha igreja. E aí eu falei, não, eu preciso inventar alguma coisa para preencher esses momentos de tédio mortal. Foi quando, em 2014, surgiu a ideia do canal. Que era, na verdade, nada mais do que extravasar essa vontade de falar de cinema e tal. E aí eu falei, bom, eu faço a coisa meio generalizada ou eu vou para algum nicho específico. Fiquei considerando essa possibilidade. Tanto que os primeiros vídeos do canal, eles não são muito direcionados a terror. Embora já tenha aqui um programinha aqui, outro acolá, que falasse de terror. Mas eu tinha um quadro chamado Jetro Self, que era justamente para ter uma abrangência maior, de poder falar de outras coisas. Mas aí, assim, foi afunilando. O site, o jetro.com.br, já existia nesse período, já existe desde 2009. E aí, o site tinha essas listas que eram filmes perturbadores para quem tem estômago forte. E eram listas que davam milhões de hits, assim, em pouco tempo. E aí eu falei, não, eu vou... E eram filmes que as pessoas pouco conheciam. E aí eu fiz uma pesquisa no YouTube e não vi ninguém falando desses filmes. Tanto que quando eu comecei, era uma coisa mais para mim e esse público reduzido do site do que especificamente uma pretensão de abranger um público maior, de achar que aquilo um dia fosse crescer, como cresceu bastante nos últimos dois anos. E aí foi aflorando, e aí eu fui trazendo ideias novas, fui pegando muita coisa também dos comentários da galera, acatando sugestões, ouvindo amigos, ó, Getro, fala desse, fala daquele. E aí foram surgindo os quadros, né? Não só esse de filme muito mais perturbadores do planeta, que o pessoal adora, como os piores filmes de todos os tempos, que fala dos trashes e tal. Aí veio Baseado em Fatos, que é pra explorar as histórias reais dos filmes. E aí foi indo. E aí foi. Mas assim, mais já muito segmentado no terreno de terror, né? Vez por outra ali eu dou uma escapadinha, mas eu diria que hoje 90% do conteúdo do canal está voltado pro gênero terror.
Pô, bem bacana. Inclusive, eu acho que dá até pra traçar um paralelo de como começou, como a gente começou também, né? Porque no início, o mundo freak, né? A gente era o Freak Zone. A gente falava muito sobre cultura pop e tal. E, enfim, a gente acabou não estando muito satisfeito, né? Com repercussão, números, etc. E a gente foi tentando coisa nova e tal. A gente acabou batendo nessa coisa da questão do horror e do insólito, falando sobre casos insólitos. E a gente viu que os ouvintes, eles estavam bem dispostos a escutar mais isso e começou a se popularizar mais. E a gente acabou abraçando isso. Eu acho que é interessante porque, bem ou mal, eu imagino que você já tenha se pego pensando nisso, Getro. Se não, você me corrija aí. Mas pra gente que é produtor de conteúdo, muito provavelmente a gente pensa, poxa, o que dá pra fazer pra que a gente possa ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, né? Então, eu acho que no mundo ideal, sei lá, se eu quiser fazer um anúncio, se a Brastemp quiser fazer um anúncio comigo, ela vai fazer naquele cara que pinta o cabelo de cor de rosa e fala sobre tudo, ou vai fazer comigo que fala de terror? Provavelmente vai fazer com ele. Então, acho que isso talvez tenha sido. Você já chegou a pensar nisso? Que talvez possa ser um problema esse tipo de temática que você fala?
Cara, olha só, eu vou ser bem sincero com você. Eu nunca pensei... Nos primeiros 2 anos, eu não pensava na questão financeira, em hipótese alguma. E ainda tenho minhas ressalvas, tipo, se você perguntar assim, Jeto, você gostaria de viver de YouTube? Eu tenho minhas ressalvas, porque eu gosto muito do meu trabalho, entendeu, André? E não me vejo trabalhando exclusivamente para o YouTube. Não sei como é que seria isso. Na verdade, assim, eu nunca parei para pensar nisso. Eu não me vejo... Tanto que, assim, eu tenho uma vida muito corrida e eu não consigo... Assim, tá sendo uma grande dificuldade pra mim entregar 2 programas por semana. Eu não consigo me ver vivendo exclusivamente da plataforma. Uhum. E tenho muito medo disso também. E conversando com outros amigos youtubers que vivem da plataforma, uma plataforma que tá sujeita a milhares de alterações por vários motivos, cuja sede está nos Estados Unidos, sujeito a milhões de alterações que ele muda lá e você tem que acatar aqui, isso me preocupa bastante. Mas sem querer sair do assunto, eu acho interessante isso, de você segmentar, embora o que eu estudei em publicidade era justamente o contrário. Quanto mais você segmenta, mais difícil, mais complicado fica a venda. Você cria ali um nicho, um público fiel daquele conteúdo, daquele produto, mas você encontrar mais pessoas para agregar é difícil. Tanto que eu vejo muito esse comentário lá no canal. Por que ainda não tem mais tanto, não sei quantos milhões de assinantes? Porque nós somos um nicho muito pequeno, é a quantidade de pessoas que curte esse tipo de material especificamente, desse mais perturbador, que não é aquela fórmula mastigada de Hollywood, e que gosta de porcaria, e que assume, não, eu gosto porque é ruim. Isso, rapaz, hoje em dia é incrível isso, porque você pode ofender os pais da pessoa, pode xingar dos piores nomes, mas você não pode falar mal dos filmes prediletos das pessoas.
Sim.
É incrível isso. E ninguém quer assumir que gosta de porcaria. Lá no meu canal a gente não tem esse problema. Olha, eu gosto, é ruim. Eu tenho aqui o filme, eu mostro aqui, ó, a capa do filme aqui. Eu tenho na minha coleção. É ruim, mas eu gosto.
Sim.
Não tem problema de você gostar de coisa ruim, coisa trash. Tá na moda.
Não, mas é aquela coisa também, né, Jetro? Eu acho que é um ciclo. É tão ruim o filme que ele fica tão ruim, que ele dá a volta e fica bom.
Júlio, mas olha só, isso a própria indústria cinematográfica percebeu, e inclusive é um termo que eu uso lá no canal, e as pessoas perguntam, o que diabo é trash raiz? O trash raiz, que eu acho muito raro da gente encontrar hoje em dia. O cara faz com o propósito, o cineasta faz com o propósito de fazer algo bom, algo verdadeiramente bem feito, genuíno, e acaba dando errado por N fatores. Hoje em dia, a indústria, sabendo que o lixo, vamos chamar de lixo, né? Tá na moda, aí você tem milhares de Sharknados, você tem aqueles filmes de tubarão de não sei quantas mil cabeças, que do canal Sci-Fi, que exploram essa questão de ter um nicho específico que curte isso aí.
Eu imagino que é o seguinte, são filmes com baixíssimo orçamento, que apesar de não ser uma grande, sei lá, não vai ter o público de Vingadores, né? Mas que é um público que é pequeno, mas ele é tão apaixonado por aquilo que faz sentido, fecha a conta no final, né? Porque o orçamento é baixo, o público é pequeno, mas que ele tá sempre no cinema, né?
Se paga, exatamente, Andrei. Mas é aí que tá. Começaram a explorar comercialmente o trash, não é isso?
Sim.
Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta!
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vou voltar pro YouTube, que tem umas polêmicas hoje que tá em voga aí, principalmente por causa dessa política, dessa mudança de modalidade do YouTube. Eu gostaria de saber mais de você, Jetro. Quando é que tu começou a se interessar por esse tipo de filme, assim? Porque, é como você mesmo disse, você tem uma coleção em casa. E vamos lá, ter coleção de filme bom... vamos colocar assim? Hitchcock... né? É bonito, né? Mas tu tem vários filmes que são... Opa, que é isso aqui? Como é que tu começou isso, cara?
Olha, deixa eu falar uma coisa. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Embora vocês sejam bem novos, pela aparência aqui, eu acho que não seria uma gafe muito grande perguntar a idade de vocês, né?
Não.
Nenhuma. Você pode perguntar. Eu tenho...
Nossa, Ju, eu depois mando essa água que você tá bebendo, manda aqui pra Bahia.
Oh, muito obrigada.
E você, Andrei?
Ah, eu sou novinho. Tenho...
O André é novinho.
Não, é isso. Por que eu perguntei a idade? Porque eu me lembro, tipo, com... Eu cresci, eu sou dos anos 70, mas eu fui... Minha infância e parte da minha adolescência foi nos anos 80. Eu tô com 42. E eu passei os anos 80 vendo todo tipo de filme que não era adequado para a minha idade. Uma preocupação que os pais têm hoje em dia, eu acho super válido, inclusive.
Uhum.
E isso foi, cara, eu mergulhava em caixas de fitas VHS nas locadoras pra descobrir as coisas mais toscas possíveis. Eu até comentei num vídeo recente aí que quanto pior a capa e quanto mais absurdo fosse o título, mais aquele filme me interessava. E aí, com o advento da internet, eu comecei a procurar títulos absurdos que não fossem especificamente dos Estados Unidos. Eu ficava imaginando, pô, gente, não é possível que só os americanos fazem esse tipo de coisa. Deve ter coisa muito pior lá para o lado da Europa, da Ásia. E aí fui, aí você vai buscando, tem gente doida igual a gente que gosta desse tipo de coisa. E aí você descobre que o cara tem lá um blogspot da vida com um monte de filme absurdo que só um nicho muito pequeno para adorar. E aí você vai se juntando essas pessoas, aí daqui a pouco você já tá pesquisando em catálogos de loja online, os que você não consegue baixar, né, infelizmente, ou aí você tem que comprar. E aí fui comprando, aqui, otaculá, os amigos que viajavam falavam, não, esse filme aqui é a cara do Jeto, eu vou levar pra ele. E aí o acervo foi crescendo, né?
Perfeito, cara, é isso aí. A gente também se tornou algo parecido, assim, toda vez que explode alguma notícia bizarra de seita, o pessoal marca a gente e tal, é aquela bênção barra maldição, né?
Por aí.
Que o pessoal sempre te lembra desse momento. Perfeito, perfeito, acho que é bacana. Então, beleza, aí você tá lá publicitário, criou o canal e tal. Uma das coisas que eu gosto bastante, a gente tava conversando aqui em off, vou até voltar a esse assunto. Eu, particularmente, eu não gosto muito de vários canais do YouTube, quando o canal, ele é especializado em terror. Eu acredito que grande parte seja até porque o cara, ele pensa em outro público-alvo, ele pensa na molecada, no adolescente e tal, e eu acabo não sendo muito... Eu não gosto, não gosto, né? E aí, eu tenho pouquíssimos canais de terror que eu acompanho hoje. Tem o A Hora do Terror, que é do nosso colega Nanticon, que ele já teve podcast de terror, é o seu, principalmente porque você tem muito dessa abordagem que, primeiro, não é, tipo, sei lá, você lendo creepypasta, só isso já é uma benção nas nossas vidas.
Graças.
Que tem a galera que só faz... Tipo, não tem problema com isso, mas tem a galera que só faz isso, né? Aí faz aquela voz meio... E aí, cara veio e estripulou a vítima e saiu sangue. E, tipo, não. Você tá apresentando ali um conteúdo de fato, né? Que é falando sobre filme, né? Bem ou mal, a gente pode até discutir essa questão de qualidade, o que, que é bom, o que, que não é. Mas bem ou mal, você tá falando de vários filmes ali que muito provavelmente eu nunca vou encontrar na minha vida. E, quem sabe, até eu possa até ter o interesse de pegar, comprar, baixar, né? A gente fala muito em baixar, mas quando às vezes a pessoa que tá escutando agora, ela não tem muita noção. A gente não tá falando de James Wan lançando Annabelle. A gente tá falando de filme da Estônia, cara. E sei lá, se tem essa porra pra comprar aqui, né, cara? Tu nem acha, né?
Ou você faz isso ou você não vê. E a intenção também não é comercializar, é apreciar a obra.
Sim. E eu acho que falta bastante esse tipo de coisa no YouTube. Eu sei que tem canais lá fora que suprem bastante essa demanda, mas particularmente não tem muita paciência. Então, uma coisa brasileira que diz com as nossas gírias, né? Fala com o nosso jeito, né? Eu tava conversando com a Ju que uma das coisas que a gente gosta é da sua sinceridade, né? Que apesar de você falar de alguns filmes e tal, recomendar ou não, você dá a sua opinião sincera. Aí, né, Ju? Qual foi o filme que você viu?
Eu não vou lembrar, mas assim, eu sou muito fã do jeito que você leva o canal, do jeito que você fala, Jetro. Então eu me lembro de estar vendo uma crítica a um filme e você falando, porque super sério, né? Não, porque foi gravado em tal lugar, papapá, e tal coisa, mas sinceramente achei uma bosta. Tipo, ficou assim, no mesmo nível de fala, e você continuou falando do filme. Muito profissional, entendeu?
Sabe o que acontece? Assim, eu vejo, eu até não me julgo, eu não digo que eu sou um crítico de cinema, eu digo que eu faço reviews de cinema. Por quê? Eu vejo, inclusive, uma coisa que eu acho ruim em meus colegas, alguns colegas, eu não diria todos, mas assim, assume um posto de paladino da verdade. Aí o cara fala assim, esse filme é uma merda, não assista. Não assista o quê, rapaz? Todo filme, por pior que seja, é uma experiência diferente para cada cidadão. Então, assim, mostro, nesse caso, eu não lembro especificamente que filme é esse que você citou, mas assim, eu entendo que o fato de eu não gostar não significa que você, ao assistir, terá a mesma experiência do que.
Sim.
Até porque filmes que não são vistos dentro da sala de cinema, né? A relação é outra. Você tá na sua casa, você às vezes tá cansado, você tá com o celular do lado, você levanta 50 vezes pra ir ao banheiro pra pegar comida, volta, nem dá pause e o filme tá rolando. Então, assim, o fato de eu não ter gostado não significa que outras pessoas vão gostar, mas como o canal precisa, você tem que ter um referencial. As pessoas pedem isso. Então, o meu referencial era que aquele filme específico que eu estava falando era uma bosta. Mas...
Eu vou te interromper, Jetro, só um minutinho, mas só pra dizer uma coisa. Esse lance que você falou agora, eu acho que a gente tem que puxar, porque é muito importante, né? Essa relação que a gente tem com o filme quando a gente ele assiste no cinema ou quando a gente tá em casa. Na minha humilde opinião, eu, no alto dos meus 33 anos, eu já perdi as esperanças de assistir filmes de terror no cinema. Era uma coisa que eu gostava, que pra mim, todo o ritual com a pipoca, pipoca com a Coca-Cola e eu me sentava e era engraçadíssimo, as pessoas dando aqueles berros no meio do cinema, desviando, né? Teve aquela época que teve aquela moda do filme de terror 3D, e aí a galera ficava desviando assim, era uma delícia. Eu não sei quanto a vocês, é uma pergunta pros dois, aliás, mas eu, o último filme de terror que eu assisti, o último filme que eu assisti de terror mesmo no cinema foi A Bruxa, e foi uma experiência horrível. Eu tive que chegar em casa e assistir o filme de novo na minha casa, através da biblioteca do Paulo Coelho. Porque assim, atrás de mim havia uma turba de adolescentes insanos que ficavam o tempo todo dizendo assim: ai, mas esse filme não tá me dando medo. Ai, que preguiça. E além do chutar cadeira, enfim, mas chutar cadeira a gente sabe que as pessoas se mexem, isso acontece. Mas é, eu acho que acabou essa aura de puta, vamos ver filmes de terror no cinema. Eu queria saber se você é... Eu sei, você mostra nos seus vídeos, né? O DVD, ó, tá aqui. Você comenta sobre a capa é feia, né? A capa é assim na Europa, não sei o quê. Você tem essa coleção. O que, que você acha mais legal? Você acha mais legal assistir esses filmes na sua casa, ou você ainda é um fã do cinema do terror?
Ju, eu sou extremamente fã do cinema. Eu gosto de estar na sala escura, sabe, climatizado, com a pipoquinha do lado. Agora sim, já de uns 3 anos pra cá, os filmes eu tenho visto nas cabines de imprensa, que é mais relax. Mas antes disso, eu passei por esse estresse que você acabou de citar. E o que que eu comecei a fazer? De 2005 pra cá, acredito, era pegar as últimas sessões dos filmes, independente de ser terror, comédia, eu ia na última sessão, era só gatos pingados dentro do cinema. Eu já cheguei a ficar quase semi-nu dentro do cinema, eu peguei uma chuva, Juliana, e eu cheguei lá, tinha 3 pessoas na sessão, e eu precisava secar a roupa, eu fiquei de cuecas e botei a minha roupa perto do ar-condicionado do cinema.
Que ótimo!
Esse dia foi memorável, né? Mas assim, eu procuro evitar essas sessões mais cheias. É, algumas pessoas cobram: ah, por que você não faz crítica de tal filme assim? Primeiro, as críticas as gabines de imprensa geralmente são durante o dia. E aí você... Eu e a manhã são duas pessoas que não combinam. O meu cérebro trabalha meio bugado. Eu até gosto bastante de cinema, mas é essa história que você falou. Se não for um filme específico, que é interessante pro canal que eu vá assistir, e aí é um ambiente diferente desse realmente, de você estar com um público que tá misturado várias faixas etárias e gente muito mal educada que tem frequentado o cinema atualmente, é incrível, porque a pessoa paga caríssimo, né? O ingresso do cinema tá caríssimo. E vai lá pra dentro pra fazer milhares de coisas, menos assistir o filme. Então, eu prefiro, se não for nesses casos específicos de filmes recentes, ver aqui no aconchego do meu lar.
Olha, mas Jetro, deixa eu te fazer uma pergunta então, emendando nessa. E assim, eu concordo bastante que as pessoas se tornaram bastante mal educadas no cinema de maneira geral, em vários gêneros e não apenas no terror. Só que eu acho que talvez esse fenômeno seja pior no terror. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir explicar. Porque ultimamente, os filmes hollywoodianos de terror, e quando eu falo ultimamente, eu tô falando aí dos últimos 10, 15 anos. A gente chegou num nível em que o filme de terror pipocão, aquele com grande orçamento... E quando eu falo grande orçamento, filme de terror nunca é 200 milhões, né? Um filme de grande orçamento de terror são 30 milhões, né? Paga o ator, paga uns efeitos especiais que não ficam tão ruins e... Geralmente, pelo que eu tô vendo, os últimos filmes de terror dessa galera mais pipocona se tornou... Você não tá ali contando uma história legal, tipo, você pegar um Iluminado da vida, um Exorcista. Você tá querendo ali fazer uma montanha russa de emoções na pessoa. Então, de 5 em 5 minutos, precisa ter um susto. Então, você precisa ter um pouquinho de comédia quando não tá nas situações de tensão, não tem aqueles aqueles efeitos especiais grandões e tal. E aí quando a pessoa senta pra ver Uma Bruxa, acha chato. Mas cara, se tu pegar filmes clássicos como o próprio Iluminado, são filmes com ritmos mais lentos, que eles não têm essa necessidade de ficar te dando susto de tantos em tantos minutos, como se fosse uma fórmula, como o Netflix faz. Isso talvez não possa ter afetado um pouco a maneira como o público vê o cinema de terror?
Olha, André, em parte você está correto, mas existe um outro problema grave aí nesse quesito, que é o seguinte: a forma como o filme é vendido. Eu me lembro, não só esse especificamente da Bruxa, mas um outro que é Quando Chega a Escuridão, gente, alguma coisa nesse sentido, eu não tô me lembrando o título aqui em inglês, que era assim, o cara vender, eles venderam o filme como um filme extremamente assustador, como se fosse mais um filme pipoca. E não é. Se você... Eu encaro A Bruxa como um filme de arte.
Sim.
Sim.
Não é?
É, às vezes até um drama, né? Você pode ter um pouco dessa percepção. Às vezes pode ser um drama, né?
Exato, exato. Ali tem muitas alegorias por trás que ninguém... Muito, ninguém é absurdo, mas o público, o grande público que vai ao cinema em busca de um filme de terror, não captou. Uhum. Eles estão... Inclusive, essa fórmula hollywoodiana que você acabou de citar aí se tornou um problema pra quem quer algo além disso, né? Porque, na verdade, o gênero nunca foi levado a sério. É como você também citou. Era sempre visto como uma montanha russa. Você vai pra lá pra sentir algumas emoções. O cara não tem dinheiro pra Disney. Aí vai pro cinema ver esses filmes de terror.
Sim.
E aí fica, né? Nessa esculhambação. Então, assim, eles criam, inclusive... Eu ainda tenho aqui algumas coisas anotadas que eu vou depois, quando eu tiver um pouco de mais tempo, botar isso em prática. Que é uns números cronometrados de filmes. De 5 em 5 minutos tem que ter um susto. Aí você tem uma cena-chave dessa maneira, e daqui a 7 minutos você tem outro susto. É literalmente uma receita de bolo.
Uhum.
Então, assim, eu não posso nem culpar o público, Andrei, por conta também de quem os faz, né?
Sim.
E, assim, eu não sei também, porque deve passar por muitas pessoas, você tem o produto final, você tem o corte final do filme, eu não sei como é que chega as diretrizes para a empresa que vai fazer o marketing, a publicidade. E aí, às vezes, chega numa equipe que não tem muita noção, acha que tem que vender como o que eles já vêm vendendo há muito tempo, que é aquele horror trivial. E aí, paciência, sai o que sai, e aí gera um monte de revolta. Tanto que um crítico, não sei se ele é britânico, cara, acho que sim. Me fugiu o nome do cidadão aqui agora. Ele escreveu um artigo falando desse pós-terror.
Uhum.
Inventou esse subgênero. Eu não concordo muito com as coisas que ele disse, mas, enfim, se essa for a maneira de enquadrar para evitar que as pessoas criem uma expectativa em torno de algo que eles não vão ter de volta, ou que eles estão imaginando que terão, ótimo. Mas isso aí também passa por uma cadeia alimentar que é que sai do estúdio o filme, quem é que recebe e quem é que vai fazer o comercial. Porque são várias empresas, imagino que sejam muitas terceirizadas aí.
Sim, claro, claro. Eu tava vendo que hoje em dia, a maioria dos trailers, eles são feitos por empresas de publicidade que muitas vezes não tem contato com o diretor nem nada disso. É tipo, ah, tá com umas cenas que já estão prontas na mão da galera e eles se viram pra vender o filme, né? Então não tem qualquer compromisso, né, com a narrativa e tal.
Esse é o problema. Que, na verdade, assim, já puxando um pouco o assunto pra publicidade, o ideal seria que eles tivessem o que a gente chama de houses, né? Que essas agências de publicidade estivessem dentro dos estúdios, acompanhando o processo de criação e, assim, não necessariamente com o diretor, mas algum produtor que acompanhou a obra, tivesse acesso a roteiro, sei lá, uma sessão fechada para eles, como eles ficam lá com os produtos olhando, da mesma maneira, entendeu? Mas não é tratado dessa forma.
Sim, sim.
Se você pegar, cara, os trailers são todos muito parecidos e tem uns que vão até o absurdo de entregar todo o filme ali naqueles 2 minutos e meio, né?
Sim. A Mayra fez uma pergunta interessante aqui pra gente, que a gente acabou esbarrando com relação a Oscar e premiações, né? E ela pergunta bastante sobre essa questão do gênero, né? Horror, terror e também a questão da fantasia. A gente sabe que a Academia e algumas outras premiações, eles têm um certo problema com o cinema de gênero, né? Como é que tu vê isso?
Cara, eu acho que isso vai diminuir e vai desaparecer, eu não diria a médio, não diria a longo prazo, mas talvez a médio. Principalmente por conta do sucesso de It. A gente tá vendo aquilo ali, claro, é uma premiação, mas tem todo um jogo financeiro por trás, né? Óbvio, né? Não teria o menor sentido se não houvesse. E com esse sucesso de It, de 700 milhões de dólares arrecadados mundialmente, isso vai começar a mudar a forma como a academia, né, os velhinhos da academia, que hoje já estão bem menos, enxerga esse mercado do cinema de gênero. Bom, pelo menos é uma teoria que eu tenho, tá? Isso aí eu não posso dizer a você que vai realmente acontecer, mas é os indícios que a gente vê.
Uhum.
Porque a gente já teve algumas coisas esse ano no Globo de Ouro, em outras premiações, essa questão do gênero do pós-terror que a gente comentou agora há pouco, tá mudando um pouco aí a imagem que as pessoas têm dos filmes de terror e suspense. Então eu acho que a médio prazo a gente consiga ver alguma coisa concorrendo ao Oscar lá. Vai ser devagarinho o caminho aí, mas vai rolar.
Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta!
Getro, a gente tá falando então um pouquinho sobre essa questão da aceitação de Oscar e por aí vai, mas tem outra agora, tem um outro lado dessa moeda aí, que é o seguinte: hoje em dia tá rolando uma polêmica no YouTube, que depois de uns certos casos bem polêmicos, o YouTube ele aumentou certas restrições com relacionada a conteúdo de vídeo no geral, né? Então, dentre elas, tem questão do palavrão, tem a questão de certos tipos de conteúdo, se você colocar certas tags, o seu vídeo acaba não entrando em alta, você não consegue até monetizar o seu vídeo, né? A gente tem a reclamação aí, por exemplo, de, não vou citar, mas de grandes canais de terror que reclamaram que tinham mais de 700 vídeos e que 650 deles saiu completamente a monetização e o cara se viu ali com um problemaço porque ele tava dependendo somente de YouTube pra pagar as contas e tal. Como é que tu vê essa história aí, cara? Existe uma forma de sobreviver bacana no YouTube? Você acha que o YouTube ele tá certo? Como é que tu vê isso? Essa polêmica.
Eu vou arranjar treta com um monte de gente agora.
Mas é por isso que você tá no Mundo Freak.
Gosto.
Eu acho que o YouTube está coberto de razão. Nessa questão específica com os canais de terror. As outras com palavrão e outras coisas que eles estão cortando por conta de pressão daquele episódio lá do anúncio do Estado Islâmico, que nunca houve, foi uma notícia plantada no jornal Papel que saiu, que eu não me lembro agora se foi o New York Times ou qual foi, ou foi o Washington Post, enfim. Ele está coberto de razão, Andrei, em relação aos canais de terror. Quando começou essa polêmica, eu comecei a investigar vários canais de terror que tinham por aí. E eu vi, essa galera vai me matar. Eu investiguei assim, de olhar, não é um nem dois não, de tipo 30 vídeos de determinados canais. E aí, inclusive, vi esse cidadão específico que você está citando aí, ele falando isso.
Uhum.
E vi um outro também reclamando que o vídeo não estava sendo entregue para os usuários dele, porque esses vídeos tinham sido colocados em modo restrito. Eu não sei se vocês já experimentaram essa opção do YouTube, fica lá embaixo, lá no rodapé, quando você bota modo restrito. Vocês já experimentaram essa opção?
Não.
Não.
O que acontece? Ele tira todos os vídeos que ele julga inapropriado para você não ter acesso. Você pode pesquisar que não vai nem aparecer na busca. Eu fiz isso com o meu canal e ficaram dos 202, agora 202, mas na época tinha, sei lá, uns 198. Ficaram apenas 6 vídeos disponíveis. Se você entrasse no meu canal, é como se eu tivesse apenas 6 vídeos postados.
Uhum.
E assim, aí isso me incomodou na época. Aí eu comecei a investigar e olhar. E aí vi esse outro canal, o cara reclamando que os vídeos não estavam sendo entregues aos usuários dele. Porque estava em modo restrito. Aí eu fui olhar o público do cara. Menores de 18 anos. E o cara fazendo umas brincadeiras lá com seitas. Indo em cemitério de noite. Fazendo pegadinha de susto com as pessoas altas horas da noite. E brincando com religião. Porra, bicho. Pelo amor de Deus. Não é assim. Aí, assim, se você tem um público, não tem como você chegar no YouTube e falar assim, não, esse aqui de maior de 18 anos vai conseguir assistir só isso. Não tem como você barrar isso, porque a molecada vai lá e mexe e descobre. Mas, enfim, todos os meus estavam no modo restrito. Isso não me atrapalhou em nada. Porque o meu público menor de 17 anos equivale a 1,8% do canal. Sei lá, vai dar, sei lá, uns 3 mil pessoas, mais ou menos, no meio de 200 mil? Tá, tudo bem, tá valendo. Então, ele ficou muito incomodado, porque era um canal que dava 200 mil, 300 mil, quando ele botava o vídeo em poucas horas. E esses vídeos específicos, com essas brincadeiras, que ao meu ver são brincadeiras de mau gosto, estavam dando 5, 7 mil views. Porra, você tá reclamando de quê? Você tá fazendo um conteúdo inapropriado para crianças e adolescentes e tá achando ruim que a plataforma, que é uma empresa privada, está bloqueando? Eu não entendo, cara. Eu sinceramente não entendo. Quem entrou no YouTube achando que o YouTube ia ser bonzinho, esqueça. Aquilo ali é uma empresa privada que está... Nenhuma empresa é boazinha a ponto de fazer as coisas pensando só no lado cultural e não pensando no lado financeiro. E o lado financeiro dessas empresas são bilhões de dólares.
Uhum.
E eles estão zelando pelo patrimônio deles. Eles estão corretíssimos. Assim, tive uma conversa com uma pessoa de dentro do YouTube, porque eu fiquei preocupado com o meu conteúdo. Inclusive, foi um período que eu falei assim, será que eu tenho que repensar o canal? Eu não estava afim de fazer coisas de outro gênero. Eu não queria fazer coisas que todo mundo já fazia, repetir ali fórmulas que todo mundo já usa e faz até melhor do que eu. E eu falei, bom, eu vou consultar uma pessoa, conseguir falar com essa pessoa, porque se não tiver ao meu alcance continuar com o que eu faço, eu vou largar de mão.
Sim.
E aí a pessoa que estava lá do YouTube falou o seguinte, olha, o seu canal, ele é enquadrado como canal de cinema. E mesmo que fosse o caso de terror, E aí são esses dados que eu passei para você aqui agora, de o público é maior de idade, a grande maioria hoje tem mais de 25 anos. Eu tentei achar os papéis aqui na minha mesa, mas eu não tenho. Que equivale a 48% do público ativo. Então eu pensei muito, eu falei, não, então não tem por que reclamar. Se eu estivesse falando para esse público, um público mais maduro, e estivesse fazendo conteúdo desse cidadão aí, com essas coisas, brincando com seitas, com rituais, que ao meu ver são coisas perigosas e inadequadas para essas pessoas dessas idades com qual ele conversa, e o YouTube viesse me bloquear, eu ia fazer o quê, André? Eles estão certos. Eu acho que assim, não existe uma curadoria dentro do YouTube, isso é um problema, e eu acho que seria muito difícil para eles também, diante do volume de vídeos que são postados diariamente, né?
Sim, claro.
Mas esse algoritmo é uma coisa que está sendo aperfeiçoada. No meu ponto de vista aqui, algumas coisas precisam ser melhoradas. Eu tenho lá 30 vídeos que estão desmonetizados. E são os 30 maiores vídeos do canal. Os que estavam dando uma grana boa por mês. Aí eu fui avaliar um por um, tanto que muitos desses aí, eu diria até mais de 20, eu nem solicitei que fosse feita uma análise manual, porque eu reassisti e eu vi que ali, assim, no início eu não tinha muita noção das coisas, aí aparece armas de fogo, que hoje eles estão bloqueando geral, aparecem litros de sangue e outras coisas que realmente é inapropriado pro público em geral. Uhum. E quem é o anunciante, cara, que vai querer ser associado a esse tipo de conteúdo? Nenhum. O objetivo não é você vender produtos com essas microinserções que o YouTube faz em seus vídeos. Porra, né? Não tem lógica.
É, claro, claro. Sim, claro.
Eu entendo, me solidarizo com ele, infelizmente ele vive disso, mas, porra, já tá na hora. Ele, inclusive, esse cidadão aí, eu vi que ele tá tentando diversificar, fazer outro tipo de coisa, assim como outros, mas se você depende 100% da plataforma e quiser continuar com esse conteúdo, você, ou você muda o seu público, você não faz mais coisa para criança e adolescente, ou você muda o tipo, o tom da coisa que você tá fazendo, porque não dá. Da forma como tá sendo feita, não dá. Eu tenho amigos que têm canais de terror que têm um senso de responsabilidade muito maior. Vou até citar o nome aqui, que é o pessoal do Assombrado, o Matheus e a Ana. Não sei se vocês conhecem.
Conheço, claro.
Até sim, porque sim. Não dá nem mais pra chamar de terror ali, né? Eles já estão indo pra várias áreas. Ele já abrange muita ciência no canal dele. E é tudo feito com muita responsabilidade, André. Coisa que esses outros canais não têm. Não estou puxando brasa para os meus amiguinhos, como alguns podem vir achar ou ouvir esse podcast. Essa é a dura realidade. Nós estamos trabalhando em uma empresa privada, seguindo as regras da empresa privada. Se você não tem condições de se adaptar às regras da empresa, pule fora. Vá para outra plataforma onde a anarquia reine e que você possa botar qualquer conteúdo e pais e responsáveis permitam que os filhos assistam.
Porra, cara, Getro, eu não poderia concordar mais contigo, cara. Primeiro que eu acho que existem dois pontos aí que a gente precisa ressaltar. Eu acho que o YouTube, principalmente porque é uma galera muito nova às vezes que tá começando. Já deu pra perceber, porque você já é um cara mais velho, eu não tô chamando aqui você de velho, tá? Mas você é mais responsável e mais maduro, né? Então, muito provavelmente, você não entregou as contas na mão do YouTube, uma empresa privada com próprios interesses, pra gerir a sua vida, né, cara? Você não tá dependendo só disso. Se o YouTube mudar, beleza, você pode ficar mais apertado, mas eu acho que existe uma questão do... Tem muito dessa galera aí, youtuber, que garoteou muito nessa questão de entregar todas as suas contas pro YouTube. Porque como é que a galera... Pra quem é o ouvinte que não sabe, o youtuber, pelo que eu sei, ele ganha dinheiro de duas formas. A primeira é a questão do AdSense. Então, quando você não tem o Adblocker, você tem aquela propaganda no início, no meio, enfim, às vezes até em vários momentos do vídeo, e conforme a pessoa ou clica ou apenas assiste aquela propaganda, aquilo cai uns centavinhos, uma parcela de centavos, e com um grande número de pessoas, aquilo começa a gerar grandes receitas pra ela. Então, se a pessoa começa a deixar de ter views, então isso atinge diretamente a receita que ela está tendo. Outra forma é você se associar diretamente com canais ou networks, que aí você vai ter propagandas, você mesmo pode fazer uma propaganda. Tô certo, Getro? Não é mais ou menos isso?
É exatamente isso que você falou. Tem outras formas lá de propagandas que aparecem, mas basicamente é isso aí, André. Só quero fazer um parêntese aqui. A maneira como essas pessoas estão reclamando, fica parecendo que o YouTube está bloqueando, proibindo, inibindo que esse conteúdo seja feito. Não. Se você fizer seu vídeo falando o que você quiser, o seu vídeo vai ao ar, desde que você não quebre nenhuma das regrinhas básicas dele lá. Nudez, violência excessiva, agora armas de fogo, sexo, por aí vai. Mas, outra coisa coisa é você querer que esse tipo de conteúdo seja monetizado. Nenhum anunciante vai querer associar o conteúdo dele a esse tipo de coisa, entendeu?
Sim, claro, óbvio.
De chegar e dizer assim, o YouTube está exterminando o terror. Oh, a cachorrada começou aqui, se revoltar.
Olha, tá concordando, tá certa a indignação.
O YouTube está exterminando o terror. Não tá, não tá. Ele tá tentando ali colocar algumas regras. Se você quiser continuar fazendo, bem. Mas receber por isso da forma como você está fazendo, de maneira inadequada, não, né, meu amiguinho?
Cara, exatamente. E mais do que isso, né? O que eu vejo... E assim, atingiu muito mais do que canal de terror. Só que o canal de terror, por ter, sei lá, coloca na tag assassinato, seitas satânicas, ritual de magia negra e sangramento e morte por empalamento na tag.
Não dá, né?
Obviamente são tags problematicíssimas. Então, acaba caindo mais em cima desses canais. E mais do que isso, eu concordo com você. Cara, não é uma censura no sentido de, ai, eu estou sendo perseguido pela plataforma. Cara, é uma empresa privada que tá lidando com anunciantes de empresas privadas que decidem aonde vai colocar a propaganda e aonde vai o dinheiro, cara. Como assim você tá tentando, tá se vitimizando por causa de uma parada dessa, né? Pelo contrário, eu acho que a grande responsabilidade é primeiramente sua, do tipo de conteúdo que você aborda, e segundo, por você não ter previsto que algo assim aconteça. É a mesma coisa, sei lá, tipo, você... Vamos lá, eu vou fazer uma comparação muito ruim, né? É a mesma coisa que você investir, talvez em coisas tipo Bitcoin, talvez, né? Que você não sabe como vai ser o futuro da coisa, pode ser algo que pode mudar da noite pro dia. Como é que tu vai investir o teu futuro, fazer todos os investimentos da sua vida nisso, né, cara? E é obviamente que é a fórmula pra dar merda, né?
Com certeza. Você tá coberto de razão, Andrei. Então, é isso que eu sempre falo, que uma menina me chamou recentemente, esqueci o nome dela aqui. Hoje eu tô realmente velho, esquecendo o nome de tudo. Me convidou pra um outro podcast que era especificamente defender os canais de terror. Eu falei, olha, eu não sou gabaritado pra isso, porque, primeiro, eu estou concordando com o YouTube. Ela ficou pasma, assim, não, mas como você tá concordando? Ei, Andrei, é somar 2 + 2.
Sim, claro.
Não, é empresa privada. Não são assim, não é a barraca do seu Zé da esquina. São multinacionais, cara. Qualquer errinho que eles cometerem ali, o prejuízo é muito grande.
Sim, sim.
Não só pra eles, como também pro YouTube, né? Acaba com a plataforma.
Claro, claro. Esse canal mesmo que reclamou, que eu citei, você captou a mensagem, sabe, de quem eu falei, né? Mas, cara, tu vai pegar os vídeos do cara, é o cara descrevendo com aquelas imagens macabras no fundo e falando, e a pessoa foi e estripou a vítima.
Pô, velho, eu que tô acostumado com, eu me cago de medo com aqueles vídeos, fico imaginando uma criança.
Sim?
De 7, 9, 10 anos escutando aquilo ali.
Sim, 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 cara, ou seja, é uma questão, uma total falta de responsabilidade com relação ao conteúdo que tá entregando, né?
Eu vou me parafrasear, provocando danos irreversíveis na alma das crianças.
Isso aí é pra moldurar e colocar na sala.
É verdade.
Provavelmente a gente entrou em várias listas negras aí da galera.
Com certeza, não tem dúvida.
Vai ter muita vela preta sendo acendida pro nosso nome em breve.
Só um parênteses aqui, você falou assim, que o cara bota lá na tomb, bota nas tags. Ritual de magia negra, pior é quando vem assim, Andrei. Eu participei do ritual de magia negra. Aí, porra, não tem como você não despertar a curiosidade das crianças, cara.
Sim.
E aí querer que isso chegue a esse... Olha, chega, vamos mudar de assunto.
Eu pedi pra você tentar selecionar algumas coisas bacanas, porque eu acho que o interessante do seu canal é justamente esse conteúdo que você traz. Por exemplo, você tem uma playlist que são os piores filmes do mundo, que aí você traz esses filmes trashes, completamente trash. Por exemplo, eu tava vendo um dos últimos vídeos que eu vi, aquele do Manos, The Hands of Fate. Ouvinte, saca só. Um cara lá no Texas, ele tava no bar com os amigos, e aí começou a falar, por que fazer filme é muito fácil? Não tem técnica nisso, qualquer um faz, é só ligar a câmera. E os amigos falaram, porra, para com isso. Aí mandaram o velho, Porra, faz melhor então. E o cara, ele decidiu cumprir aí a aposta e decidiu fazer um filme. Saiu essa pérola, né? E aí você descreve e tal. E é uma das coisas, inclusive, que eu vou te elogiar. Porque, por exemplo, às vezes quando você fala dos filmes, você tenta não ir pelo óbvio. Porque provavelmente quando você joga o nome do filme, por exemplo, no Google, você vai encontrar vários desses blogs mequetrefes compartilhando sempre o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V, que não tem muito como você pesquisar tanto. No filme é clássico, você fala, você tem um vídeo, tinha uns rumores falando que o filme ele era baseado em fatos reais. Você foi a fundo e descobriu que não, é balela, é uma história original.
Cuidado com esse reais aí, viu? Pra não virar
você
máquina atrás do microfone e entrar pela... virar dígito e aí apertar o seu pescoço.
Você não aprendeu, porque além de tudo, ali nesse canal ser maravilhoso, ter várias listas maravilhosas para nos entreter, para nos informar, existe uma lista que é chamada Baseada em Fatos, viu, crianças? Baseada em fatos reais, Jetro já ensinou, isto é redundância, se é um
eu
fato...
Eu sou o professor Pasquale do terror.
Exato, gosto.
É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar, e olha que eu sou chato com isso, hein, quando eu vejo aqueles elo de ligação, hemorragia de sangue, me dói na alma, hein.
Tô brincando, o podcast é se eu fiquei à vontade.
Então, o elo de ligação que eu estou querendo falar que é o seguinte, na verdade eu só queria estar elogiando aqui.
Ambos vocês dois estão me deixando muito nervoso.
Ambos, exatamente. Cara, como é que você tem tempo pra pesquisar essas paradas? Porque com certeza existe um tempo que você... Não é só simplesmente chegar, ver o filme, ligar a câmera e dar a sua opinião. Você faz toda uma pesquisa histórica até do contexto histórico em que o filme foi feito. Às vezes, por exemplo, esse do A Classe é um filme, se não me engano, da Estônia, né? E você foi fazer ali, você deu informações que com certeza você fez uma pesquisa histórica regional do que tá acontecendo ali. Tudo bem, você não pode falar, sei lá, estava passando situação socioeconômica, você não faz. Mas você fala, uma região que não tem o costume de fazer filmes, né? Não tem o cinema como algo principal. E que tem essa questão da história real, na história no real. Você fala um pouco do diretor, então demanda uma pesquisa. Como é que tu consegue fazer isso toda semana, cara?
É justamente isso, Andrei. Por isso que leva uma semana. Tem toda uma pesquisa, fora o que eu já sei, basicamente, né? Como você falou, eu sou velho, então eu tenho muita informação acumulada. E outras eu vou correr atrás, assim. Eu participo de alguns grupos, aí tem gringos que fazem parte, é uma galera mais velha, assim, nessa faixa etária que eu tô, 40, 45, a gente sempre troca uma ideia. Aí eu falo assim, olha, lá no meu canal do Brasil eu vou falar desse filme específico, aí tem alguém aí que sabe alguma informação que você não encontra no trivial da web. Essas pessoas me passam essas informações, mas assim, eu também não tenho essas informações como verdade verdadeira, vamos chamar assim. E aí eu vou em busca também em outros sites que não só o que a gente mastiga aqui do Brasil, dos Ctrl-C, Ctrl-V, mas sites que eu tenho aqui, vou chamar de playlist, mas tá no meu bookmarks aqui. Sites que eu confio, que eu sei que tem informações precisas, né? Informações que não tem, assim, nos sites mais comerciais de cinema, digamos. Uhum. E aí eu vou e faço uma pesquisa. Por isso que demora, cara, porque assim, tem todo esse trabalho da pesquisa, tem um roteiro. Quem nunca trabalhou com audiovisual acha que é assim, você ligou a câmera, filmou, aí depois no outro dia você vai lá botar aquelas gravurinhas e tá tudo pronto. Não é, né?
Sim. Não, é. A gente que trabalha, por exemplo, a gente aqui, essa semana a gente tá fazendo uma entrevista contigo, então é um pouco mais fácil, não precisa de pauta e tal, mas na semana que vem, sei lá, a gente vai falar sobre seitas. Cara, precisa de uma pesquisa minuciosíssima, né, pra gente falar sobre isso, né? É até um assunto mais aberto e tal, e a gente até usa, né, a gente tem os pauteiros pra ajudar a gente e tal, mas a gente entende, né, porque seria muito fácil, e aí eu acho que você vai concordar comigo, eu chegar, jogar no Google o nome do filme, ver o primeiro blogzinho mequetrefe, ver uma trivia que provavelmente não é verdadeira, e só dar um Ctrl-C, Ctrl-V do que tá sendo falado ali, né? Só que aí você vai tá fazendo igual a todo mundo, né? Aí eu acho que não tem muita graça, né? E aí você entra muito dentro dessa galera que não tá fazendo coisa original e que vai reclamar do YouTube depois, né?
E outra coisa, assim, cara, você botou um grau de dificuldade, existe nesse caso, porque era um filme da Estônia. Mas, assim, o que eu mais sinto dificuldade aqui dos filmes é esses que são realmente é ótimo, que são baseados em fato. Por quê? Por trás das primeiras, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta página do Google, tá todo mundo falando a mesma coisa. Lá no final, na décima página de busca, você começa a aparecer alguém que tá questionando aquilo que apareceu, passando uma série de informações que você não encontra fácil, dando referências de pessoas que viram, que testemunharam, ou o contrário, na maioria das vezes, entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande. você tava falando dos canais de terror, que conta as historinhas, aí o cara bota aquela voz macabra. Eu vejo muitos desses de filmes inspirados em casos reais. Aí o cara vai lá, coloca um monte de colagem, de, vou chamar de clipart, mas é trechos de filmes. Mas é muito tosco, cara. Isso não me agrada. Eu nunca quis fazer dessa forma. As pessoas, inclusive, reclamam. Agora reclamam menos porque já acostumaram com o formato. Mas no início reclamavam bastante. Tipo, pô, por que você aparece tanto, cara? Bota as imagens do filme. Primeiro, não posso botar as imagens do filme em excesso, porque o YouTube vai lá, através do estúdio proprietário dos direitos autorais, e pede para tesourar. Já é um problema. Mas eu não gosto de ficar colocando aquelas imagens pavorosas na tela, que não tem muito a ver com a história, só para criar um clima. Então, realmente, você tem que ter um cuidado nessas buscas e nessas pesquisas, para você não estar entregando informação equivocada. Já basta a quantidade de blog e canal que está aí fazendo isso. E ganhando dinheiro com isso, né?
Sim.
O fake news já chegou no limite.
Exatamente, exatamente. Ju, se você quiser fazer uma pergunta, fica à vontade.
Quero fazer umas perguntas. Agora eu vou mesmo para o teu canal. Quero saber algumas coisas mais específicas do teu canal. Mas a primeira é, como... Vou falar um pouquinho mais do canal do Jeter para os ouvintes. Se vocês não conhecem, vai lá, se inscreve, por favor. Que é muito bom, vocês vão adorar. Ouvinte do Mundo Freak vai gostar do canal do Jeter, com certeza.
Eu só queria deixar claro uma coisa. A Ju realmente gosta, tá? O Jeter não tá pagando nada pra gente, tá? Só pra avisar.
Ô, Ju, então, ó, vou estornar aquele depósito que eu acabei de fazer.
Ah, você já fez, não tem problema. Eu aceito de bom grado. Mas voltando, né, no canal do Jetro, que é, sabe, super legal, e ele tem playlists para vocês, né? Ele separa tudo bonitinho, ele tem várias séries, como o Andrei já citou, ele tem os dos piores filmes de todos os tempos e tudo mais, né? Então, tem o Baseado em Fatos também, que ele conta dos filmes que são baseados em coisas que aconteceram e tal. E eu queria fazer uma pergunta específica para você, Jetro. Como eu falei no início do podcast, sempre que eu me sento, falo... Hoje eu quero assistir um filme. Eu abro ou o seu canal, ou o blog do Wilson, que são dois canais que eu sigo bastante.
Cinema Gnose, pra mim, é um dos
Sim.
pontos referenciais na web em termos de cinema.
Sim, gosto muito. Então eu sempre abro ou um site ou um outro. E aí, acho que foi um dos últimos filmes que eu vi por causa do seu canal. Foi um filme chamado Miss Violence. Primeiro que foi, assim, super difícil de achar o filme e tal. E vou descrever rapidamente, que é uma coisa que o Jeto também fala no filme, no vídeo, né? Então, sem spoilers, a história começa assim. É um take de uma família que parece normal. Você tem mãe, pai, você tem vô e vó, você tem vários filhos. Tá acontecendo uma festa de aniversário. E, de repente, a garotinha que está fazendo aniversário é um take... Ela olha pra trás na festa, ela vai até a sacada e ela se joga. O filme começa com essa menina de 11 anos se matando. E você fala, what? Peraí, o que tá acontecendo aqui nessa porra? E o filme vai se desenrolando de uma forma... Isso é muito coisa de fazer uma observação pessoal. É muito coisa de diretor grego, né? Fecha parênteses. Você vai levando de um jeito que você fala, meu Deus, como que essas pessoas estão vivendo desse jeito, achando que isso é normal? Você fica muito puto o filme inteiro, né? E esse foi um filme que, assim... Eu acho que especialmente por ser mulher, não vou dar spoiler, foi um filme que bateu muito mal em mim. Eu fiquei muito mal e, assim, cozinhando aquilo por dias, porque é uma história muito ruim. É realmente o terror da vida real, né?
Deve acontecer bastante, viu, Juliana?
Com certeza, Jeter. A gente fica pensando em quantos lares não acontece aquilo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta pessoal, Jetro. Qual, eu não sei se está no canal ou não, também quero saber, mas qual foi o filme que você assistiu e que te bateu de um jeito, ou se foi não o pior, mas um dos piores filmes de terror que você assistiu e que você ficou dias ruminando aquilo e falando, cara, que eu acabei de assistir? Que foi isso? Teve algum em específico que te pegou desse jeito, que te deixou muito, muito mal?
Teve, Juliana. A Serbian Film.
Ah! Eu devo admitir que eu estou um pouco decepcionado, Jetra. Isso foi clichê. Acho que aí você...
Eu fiquei com vergonha de dizer que foi Atividade Paranormal. Na verdade, esses dois filmes me deixaram muito, assim, claro, com motivos diferentes. O Serbian Film, quando eu vi, ninguém nem sabia que o Serbian Film existia. Aquilo me incomodou tanto que eu fiquei num dilema. Será que eu devo ou não falar desse filme no meu site? O canal não existia ainda. Certo. Eu falei, meu Deus, esse conteúdo é muito problemático, mexe com muita coisa inapropriada. Eu acho que deve ter crianças, e acho que tem crianças que acessam o canal. E isso não vai ser legal. E isso ficou me remoendo e eu acabei não botando. Chegou um momento que estourou na imprensa, quando o filme ameaçou vir pra cá. Antes disso, estourou nas webs, interwebs da vida. Muita gente comentando e tal. E aí foi... E graças a Deus que estourou, porque eu consegui mudar minha opinião sobre o filme. A gente não... Assim, eu tenho um vídeo chamado... Um filme chamado Atroz, que eu fiz um comentário lá e tal, que o filme é extremamente violento, cara. Sim. E as coisas, uns temas também bem pesados. E aí depois eu li uma entrevista do diretor e o cara era bem novinho, tipo, sei lá, menos de 30 anos. E ele falando que aquilo ali era uma crítica social à situação que os mexicanos estavam vivendo. O filme é mexicano. E aí no vídeo eu até falo, crítica social é o caralho, é o caralho. No caso dele, realmente, eu acho que a intenção dele nesse vídeo chamado Atroz, esse filme chamado Atroz, era realmente polemizar e chamar atenção pra ele e algo que ele conseguiu. No Serbian Film, depois de ver muitas entrevistas do cara, eu não consigo nem pronunciar o nome, Spalatovic lá, parece que é isso assim, do diretor, e ele não fez mais nada depois disso, era uma alegoria pra vida que eles passavam lá, depois da guerra. Eles vivenciaram muito daquilo ali. Óbvio que não é o que tá no filme, mas aquelas violências sexuais, torturas, por conta de soldados que invadiram a vila. O cara tinha uma história muito sofrida, muito sofrida. Não só ele, mas o pai dele, os avós dele, porque a região onde ele morava, a Sérvia, o tempo inteiro em guerra. O tempo inteiro em guerra, em algum conflito grande ou pequeno, mas conflitos armados, por questão de território, por milhares de motivos. E aí você fala, porra, de repente um cara desse que passou por tudo isso, talvez a única forma dele expressar culturalmente... Muita gente vai achar que eu tô falando aqui é um absurdo. Tá, tudo bem. É uma leitura, tá, gente? Como eu sempre digo nos meus vídeos, você não é obrigado a concordar comigo. Mas o cara tem aquilo ali na flor da pele. E foi a forma que ele encontrou de passar para as outras pessoas um pouco do incômodo que ele deve viver, sei lá, mentalmente, digamos. E isso, depois dessa leitura... Hoje eu sou fã do filme. Eu não tenho mais aqui. Eu vendi esse filme no Mercado Livre, me arrependo amargamente. E ouvi boatos de algumas fontes até seguras que esse cara tem uma versão estendida do filme que ele pretende relançar.
Socorro! Tem estendido ainda?
Com 3 horas de duração.
Eu não sei se eu aguento, não.
Pois é. Aí, se isso rolar, eu vou botar lá na edição especial de Perturbadores número 100. Mas, enfim, eu fiquei muito curioso, fiquei fã do filme depois de conhecer um pouco da história do diretor, mas reconheço que ele é barra pesado. Você tem que ter muito estômago, muita estrada com filmes desagradáveis, vamos chamar assim, pra suportar aquilo que é mostrado ali. Inclusive, a versão que eu tinha comprado, faltava uma cena específica, que eu não vou comentar aqui, e o que gerou muita polêmica lá no filme, porque se a gente for discutir aqui, vai entrar em outras searas que eu quero evitar. Mas, enfim, e tem realmente 3 versões desse filme. Acho que é a única que saiu completa. Foi no Reino Unido. Eu não tive acesso a essa versão. Tem 2 trechos que não existem na americana, trechos bem pesados envolvendo crianças. E que discutem coisas que talvez mudassem de novo minha forma de enxergar o trabalho do cara. Mas, enfim, entendo a posição dele no momento em que ele realizou aquele filme. Com relação à Atividade Paranormal, aí foi um outro tipo de sentimento. Foi cagaço mesmo. Porque quando a gente viu aqui, também não tinha ido parar na imprensa. As conversas eram todas conversas fiadas de que tinha ido parar na mão de Spielberg, e que Spielberg pensou em distribuir o filme, pensou depois em refilmar, que era real, que era isso, que era aquilo. E quando a gente viu imbuído desses sentimentos todos, eu e minha esposa, cara, a gente ficou com medo. A gente, primeira coisa que a gente viu lá, falou, como é que dorme com a porta aberta? Aquele povo dormia com a porta... Só isso aí já era o suficiente pra incomodar a gente. Isso aí já, só de ver a porta aberta, já tava incomodando. E fora o que aconteceu, velho, a gente ficou aqui algumas semanas, eu diria, 2 semanas sem dormir direito por conta daquele filme, trancando a porta, coisa que a gente não faz aqui. Mas enfim, foram esses dois aí, cara. Eu fui clichê, mas Serbian Film não é pra qualquer um, não. Soco no estômago.
Eu acho muito interessante você citar o Atividade Paranormal, porque, assim, muita gente vai torcer o nariz e tal, porque acha que é um filme bobo, um filme que não acontece nada e tal. Mas eu, talvez, eu tenho parte desse sentimento comigo, concordando com você, que o Atividade Paranormal mexeu comigo na época, porque, assim, hoje, principalmente, por a gente falar bastante do mundo frio sobre questão de exorcismo, casos insólitos, esse tipo de coisa, a gente sabe que muita coisa que Hollywood faz é, não tem nada a ver com nada, né? Então, sei lá, cruz invertida não tem nada a ver com demônio, 666 é outra parada.
Taca pentagrama em tudo quanto é filme.
Pentagrama, tipo, isso é uma bobagem inacreditável. Então, isso acaba anestesiando a gente quando você tem um pouco de estudo sobre esse tipo de coisa. Mas o Atividade Paranormal, pra mim, pessoalmente, visão particular do Andrei, ele é o mais próximo filme de terror que se, tirando o final, obviamente, que mais se parece com realmente uma atividade paranormal verdadeira que as pessoas têm no dia a dia das casas dela. Então a gente tem, por exemplo, um quadro aqui no podcast que é o Aconteceu Comigo, que a gente lê os e-mails das histórias que as pessoas contam, né? Obviamente, tem umas histórias cabulosas e tal, mas via de regra, né? Principalmente quando você lida aí com religiões mais espiritualistas e tal, tu vê umas paradas que tu fala, cara, isso já aconteceu na minha casa. E são coisas tão dúbias e tão pequenas que tu fala, cara, eu vou agora dormir, mas caralho, se essa porra dessa porta balançar um pouquinho, eu tô fudido, né? E eu acho que é disso que vem parte do terror da atividade paranormal, é você se colocar facilmente naquela situação. Porque eu vendo a Annabelle outro dia, sei lá, aparece um demônio no teto. Eu tenho poucos amigos que já viram um demônio no teto das coisas. Né? Ou então um padre que é jogado nas escadarias a 20 metros de altura pelo demônio, uma força telecinética sobrenatural mata fisicamente pessoas. Isso é muito difícil de acontecer, né? Mas quem tá ali no, em cima do muro, acha as coisas meio dúbias, sei lá, pode ter, pode não ter, eu acho que mexe muito com a gente, sim.
Com certeza.
Mexe, sim. Sabe qual filme que mexeu muito comigo, que me deu muito cagaço? Porque pra mim, me toca no meu medo, e aqui em casa também, porque todo mundo aqui tem medo de ET. Era que quando eu comecei a ver aquela desgraça daquele filme, Contatos do Quarto... É Quarto Grau, né?
Sim, sim. Que é fake, né?
Que o cara fala, não, mas aqui nós temos, é baseado numa história real. Eu comprei a ideia, porque eu não fui atrás da internet pra saber se era real ou não era. E eu comprei a ideia, e quando terminou o filme, eu falei, e agora? Como é que eu vou dormir hoje? Porque eu comprei a ideia, eu não joguei na internet. Eu assisti o filme, eu não sabia do que... Eu falei, ah, tudo bem, é um filme de extraterrestre, ok, vamos lá. Mas não quis saber muito antes de assistir o filme. E aí, a minha sorte foi que esse cagaço, a palavra é real, cagaço, não durou muitas horas, porque eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, fiz assim, que também chama Juliana, fiz assim, Ju, eu não vou conseguir dormir hoje porque assisti um filme que é baseado em fatos reais, que esse. Ela falou, Ju, sinto te dizer, mas você foi enganada por Hollywood. Mas aí deu aquela aliviada, entendeu?
Mas conseguiu recuperar o sono, né?
Exatamente, mas pra mim foi horrível. Eu passei horas de terror, assim, achando que eu estava sendo observada por todo tipo de Grey, entendeu?
Minha esposa também se borra de medo de extraterrestres. Quando a gente foi ao cinema juntos assistir esse filme, eu já sabia que era fake, mas eu propositadamente omiti essa informação dela.
Como
eu piorei ainda mais durante o filme, contando umas historinhas dizendo que era real, que a NASA fez isso, que aquilo.
Olha aí, ó. Olha aí, ó.
Olha lá. Olha a denúncia.
Olha, começou a DR aqui dentro de casa por causa desse filme. Mas enfim, ela, a experiência pra ela foi muito mais emocionante do que pra mim.
Ele falou que era outro filme, quando eu fui ver que não era.
A experiência foi muito mais emocionante. Esse, assim, é um verdadeiro filme de terror. Então, assim, eu entendo perfeitamente. Quando mexe com os nossos medos interiores, a expectativa que a gente cria é uma, e depois, pra você tirar, é difícil.
Sim.
Uhum. É porque vocês estão falando, eu tô pensando, mas cara, eu sou muito cagão, não tem um filme que mexeu comigo, porque na maioria dos filmes eu saio meio cagado, sei lá, tipo, cara, teve uma vez que eu tava de madrugada vendo Corujão, qualquer merda assim, eu tava sem sono, ou talvez esperando o Cineband Privé começar, eu tava zapeando qualquer merda assim. Passou uma propaganda do Todo Mundo em Pânico 2, eu fiquei cagado de madrugada, bicho. Então, tipo...
Ô louco, gente.
Nossa.
Eu sou muito cagão, cara. Tipo assim, esse filme é merda hoje em dia. Acabo não gostando tanto, então eu não tenho medo, porque eu acho que até, inclusive, fora da realidade. Vamos lá, filme de fantasma dentro da realidade também é discutível, mas eu não sei, eu não gosto muito de hoje em dia esses mais pipocão. Mas, no geral, assim, eu acho que é o Grito. O Grito foi o que mais me... Que filme filha da puta. Porque, cara, eu vou revelar pra vocês. Eu tenho medo do escuro. É isso.
Ah, aí ficou fácil agora.
É infantil? É. Então, tipo assim, assim, é muito difícil eu achar que o Jason tá na fresta da porra do meu armário. Obviamente, pode não ser. Se eu vejo linha direta, obviamente não vai aparecer um estuprador e vai falar, ah, André, vou te... não, não, não tem. Mas, cara, o grito, aqueles cabelos vindo do teto, do ventilador, da gaveta, e aí você vai se esconder debaixo do lençol.
E aquele moleque miando, hein, cara?
Porra, cara, aquele moleque miando. Porque já é miado, né? Já é coisa do gato que já é do capeta também, né? Cara, então, tipo assim, é um misto que mexe muito comigo. Eu sei que um filme não é bom, né? É, inclusive, a gente chegou a falar um pouco sobre essa questão de qualidade ou não. Não, eu não o considero um filme tecnicamente bom, acho ele um filme bem ruim. Mas, cara, é um filme que mexeu muito com essa uma parada primitiva minha de ter do medo do escuro, cara. Isso aí, com certeza. Fiquei uns dias aí meio chocado, né? Dormindo com a luz acesa. Até hoje, inclusive. Talvez. Não sei.
Ó, eu tenho uma pergunta rapidinha. Quero saber, pode ser dos últimos tempos, porque eu sei que pra falar da vida inteira é meio complicado, tá? Mas eu quero saber, seus filmes preferidos, número 1, baseado em fatos. Então, um desses que você viu, ah, existiu a história, não é exatamente como é a história, mas enfim. E um terrorzão. Quero saber quais são os dois títulos hoje que te inspiram amor, assim. Que você fala, nossa, esse filme é muito bom.
Eu já fiz até vídeo desse filme, inclusive. A Casa das Almas Perdidas. Houve uma série de investigações por trás para saber se era verdade ou não. Aliás, minto, Ju, minto. Esse era o meu favorito até eu investigar e ver que tinha muita coisa errada. Inclusive, eu fiz um comentário lá nesse vídeo e o pessoal ficou revoltado. Que eu disse que fantasma gosta de gente com problema financeiro. Porque só gente que não pode sair da casa é que é atacado pelo fantasma.
Sim.
Aí o cara não pode sair da casa porque tá lá, deve ao banco, entendeu? E aí tem que pagar as parcelas e não tem pra onde ir. Mas é um outro que eu estou fazendo a pesquisa, chamado A Casa da Noite Eterna. É um filme da década de 70. Yeah. Eu vi esse filme, eu era criança, devia ter uns 8 anos, talvez, na década de 80. E fiquei muito impressionado. Eu falei, pô, eu vou pesquisar isso aqui. Aí alguém perguntou lá no blog, você já conhece, já viu e tal? E eu procurei rever. E assim, claro que hoje você vê que ele tá datado, envelheceu mal. Mas, assim, a história tem muito de coisa verdadeira. Muito! E é assustador pra cacete. Então, assim, eu vou trazer ele pro canal.
Oba.
Esse é um dos filmes, assim, baseado em fatos que eu tenho, assim, um carinho muito grande. Eu tinha por esses dois, A Casa das Almas Perdidas e esse, A Casa da Noite da Chama Eterna. Mas, assim, quando eu fui fazer a pesquisa do Olho, eu fui perdendo o encanto quando eu vi que tinha ali muita, muita coisa ficcional que eles incrementaram. Era um filme pra TV, eles foram botando coisa, que no frigir dos ovos não equivalia muito ao que aconteceu de fato. E esse outro não. É muito ipsiliter o que realmente aconteceu. Aguarde, Juliana. Opa. Breve no canal do Jean.
Oba!
E qual era, assim, você queria saber um terrorzão recente que eu vi, gostei? Foi isso?
Isso, é.
Nossa, essa é uma pergunta difícil.
Não tem, né, cara? Só tem bomba, cara.
Eu vi alguns curtas-metragens. Aquele curta-metragem que deu origem ao Quando as Luzes Se Apagam. Vocês viram esse curta?
Sim.
Que eu achei bastante assustador. Agora, filme... Nossa, não me lembro, assim, Ju, de algo que me marcou, assim, a ponto de dizer, olha, esse filme é muito assustador. Eu não sei se é porque eu também já tô calejado com esse tipo de coisa.
Pode ser.
Mas se eu lembrar aqui durante, até a gente encerrar o programa, eu falo pra você.
Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta!
Faço aqui uma recomendação de algo que tem aí no canal do Digníssimo Jetro. Que ele tem lá duas playlists, no geral. Todas são muito legais, mas tem umas que eu gostaria de destacar, que é o seguinte. O primeiro é o baseado em fatos. E é engraçado que parece que agora tem um vácuo, né?
É. O pessoal fala, a sonoridade não fica boa, né, Jetro? Eu falei, mas é a correta.
É legal pra caramba, porque inclusive a gente tem vários episódios que a gente faz, né? Sai um filme de terror. Se ele é baseado em fatos, a gente faz aí a comparação. Como é que foi o caso real, como é que tá no filme, etc. É bem interessante. Só que eu gostaria de destacar dois dos grandes, acho que pra mim, menina dos olhos do seu canal, que é, o primeiro é os piores filmes de todos os tempos e os filmes mais perturbadores do planeta. Porque esse piores filmes de todos os tempos, esse é que, até pro cara que tem medo, esse é o ideal, porque você vai rir demais. Tem, por exemplo, Humanos, Hands of Fate, né, que eu citei ali, né, que é um filme que ficou trashíssimo, né, você tem de ver Troll, e tantos outros filmes de terror que a gente tanto via no cinema em casa, por exemplo, estão ali, e você conta um pouco da história dos filmes, filmes, você não diz o que vai acontecer. Você faz um apanhadão geral, fala do contexto daquele filme surgiu, se tem continuação, esse tipo de coisa. Então é bem legal pra um quesito de curiosidade, pra você dar umas boas risadas. São filmes, no geral, né, consenso, ruins, né? Trash, no sentido mais trash da coisa, né? Que hoje em dia tá cool ser trash, né? Mas, tipo, eu vi o The Void outro dia, que brinca muito com essa questão e é tipo, é mega hipster, né? Mas a gente tá da época que o trash era só ruinzeiro, meu. Tipo.
Eu tive... E até consertei, vamos chamar assim, essa lista, essa playlist recentemente. O que eu chamo de consertar? Quando ela começou, a minha intenção era só não falar de trashes, mas falar também daqueles clássicos de horror dos anos 80, que não eram necessariamente trashes, mas eram filmes ruins que, por conta da nossa memória afetiva, a gente achava que era bom. E quando você vai rever, você vê que é uma porcaria. E... hoje eu tenho até evitado esses clássicos, assim, porque eu botei... Eu vou até dizer que eu cometi pecados ao colocar O Retorno dos Mortos-Vivos nessa lista. Eu botei um filme de Kung Fu que é maravilhoso, chamado Kung Po.
Ah, sim.
Quem acompanha agora recente, o cara fala, porra, esse cara é um viado, um filho da puta. Ele não entende nada de cinema. E ele tá aqui colocando esses filmes. Esses filmes são bons, esses filmes são bons. Eu botei lá na lista o Superman 4, por exemplo, que tem um problema sério de efeitos visuais. Aí as pessoas mais novas, que não viveram os anos 80, falam assim, lá pra aquela época os efeitos eram daquele jeito.
Não.
Claro que não, meu amigo.
Não era não.
Ele já se fazia muita coisa boa. Superman de 1980 é melhor que o Superman 4 de 87. Então, assim, criou-se muita polêmica em torno desses filmes maiores. E hoje eu pego realmente filmes de baixíssimo orçamento e tal. Vez por outra, a gente vai lá, que é pra criar uma polêmicazinha, que é sempre bem-vinda. Mas eu tô até analisando, até pro próximo ano, da gente ter um tipo clássicos da sessão da tarde, ou, sei lá, memórias do... e colocar esses filmes oitentistas... que não se enquadrariam necessariamente como trashes, mas que foram feitos com pouca grana e a gente acabou gostando bastante. Hoje, como você falou, tá bem concentrado aí nesses filmes de baixo orçamento. Se você pegar os últimos aí, você vai ver que só tem filme porcaria. Inclusive, vou dar um spoiler aqui pra galera da terça-feira que vem. Pode?
Ah, não, calma aí. Não vai ser spoiler, né?
então ótimo, melhor agora. Filme da semana que vem é um filme que o pessoal pede bastante, da próxima terça-feira, dia 10, que é O Rato Humano, uma produção italiana dos anos 80.
Caraca, tô esperando muito já esse vídeo.
então foi você que mandou pedindo. Assim, eu não sei se vocês repararam aí, tem uma playlist nova no canal, chamada Video Nest, que são os filmes, ela na verdade eu precisava estrear quinta-feira, eu só usava a quinta-feira pra colocar os lançamentos, né, dos filmes, os que eu assistia em cabine de imprensa, e era uma cobrança que já vinha há um tempo, dois vídeos por semana, e esses Video Nest são vídeos que... basicamente o que a gente já faz nessas duas playlists que você citou, André, no Perturbadores e no Trash, na Piores Filmes de Todos os Tempos, que são filmes dos anos 80, alguns dos anos 70, a maioria deles realizados nos Estados Unidos e na Itália, que foram proibidos no Reino Unido porque foram considerados inapropriados para as crianças. Alguém, um adulto lá de alguma dessas entidades assistiu, falou, puta merda, meu filho tá consumindo isso aqui, e você olha hoje em dia e assiste, eu tô adorando fazer essa playlist, porque muitos desses filmes eu não vi, e são coisas absurdas, que eram produções às vezes que chegavam diretamente em vídeo, e o fato de chegar em vídeo não passava pela censura, tanto que os britânicos mudaram a lei e passaram a colocar esses filmes sob o crivo do órgão deles lá, que determinava a censura para os filmes que iam para o cinema. Então foi um verdadeiro caça às bruxas. Teve filmes que ficaram proibidos 20, 25 anos, foram sair agora, nos anos 2000, e mesmo assim com cortes e tal, uma série de restrições. Então, o que a gente tava falando mesmo? Tava falando, já deu spoiler, já fiz minha propagandinha, né? Vamos lá, prossiga, por favor.
Não, mas eu queria citar também o que eu mais gosto aqui do seu canal, que é a playlist dos filmes mais perturbadores do planeta. que é uma referência muito bacana, porque assim, eu particularmente, na visão do artista, né, não faço cinema, mas escrevo livro, faço podcast, produzo conteúdo no geral, eu acredito que a arte em si, ela não necessariamente tá aí pra te fazer feliz, né? Afinal de contas, né, se for pra ficar bonitinho, é decoração e não arte. É, a arte tá aí pra, enfim, pra incomodar, pra... Você tem diversas formas que você atinge.
A arte está aí pra despertar um sentimento em você. Se desperta um sentimento positivo em você e negativo em mim, ela atingiu o seu objetivo tanto para mim quanto para você.
Esse é o cerne, inclusive, dessa playlist.
Né?
Sérios problemas com algumas pessoas. Sérios não, né?
Pode falar que você odeia, você vai cair na porrada com essa galera. Pode falar. Tá liberado.
Não é pra tanto. Mas eu entendo que se cria uma confusão, elas vão nessa playlist achando que é filme de horror, com muitos, pra ela, o que é perturbador, evidentemente, é filme com muito sangue, violência excessiva. E às vezes aparece um Miss Violence, às vezes aparece o de hoje, o Freaks, que não tem nada disso. Mas é o que Juliana acabou de dizer. São filmes que provocam sentimentos diferentes. Então, usar a palavra, o verbo perturbar, é no sentido de gerar uma emoção em cada um que não necessariamente é a mesma. Em alguns tem um lado positivo, em outros tem um lado negativo.
Tirar do prumo, né, Jetro? Tirar as pessoas do prumo, né?
Exatamente, Juliana. Esse é o objetivo. Fazer pensar. Às vezes tem muitos filmes que a gente assiste, passa batido, dar uma segunda oportunidade, não só para os filmes, mas também para as pessoas terem uma releitura daquele filme ali e ver que tem um outro universo, um monte de metáfora e alegoria por trás.
E eu acho que assim, vamos então para encerrar esse podcast. Vamos lá, você tem um top 3 de filme? Você já falou o que mais te incomoda aí, que é o Serbian Film, né? O filme sérvio. É, que inclusive é até proibido no Brasil. Acho que acredito que a gente não tenha falado aí.
Mas... Eu acho que eles conseguiram liberar em 2014. 14, André, eu não tenho certeza. Eu sei que ficou um negócio, uma bagunça. No Rio de Janeiro não podia, em Porto Alegre não podia, e outras cidades podiam, aí depois aumentou para o estado. Eu não sei como é que ficou a nível nacional, mas alguns estados ficaram liberados para consumir e outros não.
Então vamos fazer aí um top 3 de filmes mais perturbadores aí dessa lista. O que você acha aí de coisas esquisitíssimas, tirando o Serbian Film?
O Serbian Film está em primeiro, tá? Nessa lista. Eu não tenho como tirar ele de lá, André. Eu não tenho como tirar ele de lá. Mas vamos lá. Em segundo lugar, eu tenho um filme grego que eu não falei ainda, mas já estou ensaiando para falar dele, que se chama Singapore Sling. É um filme extremamente demente, violento, depravado e fetichista. Não necessariamente nessa ordem.
Nessa ordem. Por favor, repita o nome que eu vou anotar. Meu gato quer saber?
Singapore, que é Singapura em inglês. Sling. Que eu acho, assim, eu comecei a fazer as pesquisas agora, eu já sabia bastante dele, mas descobri que isso inclusive virou um drink lá em Singapura.
Certo.
Tá? Assista, Ju, mas assista de dia, não assista à noite não, tá?
Tá bom.
Se for fazer isso, por sua conta e risco.
Tá bom.
Em terceiro lugar, o Subconscious Cruelty. Eu já falei desse filme lá no canal, que é um filme extremamente blasfemo, surreal. É assim, o que você tá vendo não corresponde à história. E as pessoas podem ter uma leitura tipo, pô, esse cara enfiou um monte de imagem chocante aí, essas imagens só tem a única missão dessas imagens é chocar. Não, é melhor assistir de novo e de novo. Os sentimentos vão mudando à medida que você vai reassistindo, você vai captando. É difícil, eu sei que é difícil a degustação, mas as experiências vão mudando à medida que você vai vendo e revendo. Por incrível que pareça, esse filme tem completo no YouTube, cara. É um filme muito pesado. Muito pesado. Eu acho que é por ele ser tão, sei lá, surreal, né? Que aí eles não cortaram, porque muita gente não tem realmente paciência de acompanhar ele até o fim. Você quer mais um, já que vamos tirar o Serbian Film?
Sim, mais um.
É aquele mexicano que eu citei alguns minutos atrás, o Atroz.
Esse
filme, recentemente, eu nem sabia que esse filme existia. Meu sobrinho, que mora lá no Canadá, ele viu numa dessas... essas feirinhas de vídeo que acontece lá por enquanto, em alguns lugares, e falou assim, ah, esse filme aqui é a cara do meu tio, vou mandar pra ele. E depois eu fiz as pesquisas na web, parece que ou alguém upou o vídeo depois de ter visto o meu vídeo, ou upou o filme, ou ele tava por lá, eu não conferi a data, ou ele tava por lá e por eu não saber da existência dele, eu não achei ele nas interwebs, não sei se tem na Deep Web, eu não costumo navegar pela Deep Web, mas é um filme muito barra pesada, eu fiquei bem baixa astral, assim, depois que eu vi, fala muito do cotidiano na vida, da vida dos mexicanos, da classe pobre dos mexicanos e tal. E me deixou bastante incomodado. Eu tive que ver uma comédia depois, assim, pra poder dormir. E, pronto, enfim, são esses aí, tirando o Serbian Film, que pra mim é o concurso, realmente, quando eu vejo hoje, não me traz mais esses sentimentos. Mas só de falar o nome dele, pronunciar, já me dá um calafrio.
Perfeitamente.
Olha, uma pergunta muito importante. O Ricardo Saraiva tá perguntando assim: rola spoiler nos vídeos ou dá pra ver sem ter visto o filme? Depende, o Getro, ele sempre avisa, tá? Se tem spoiler ou não tem.
Tem spoiler pra Dedéu, tem muito spoiler.
Mas você sempre avisa.
Assim, ao contrário de outras pessoas que fazem conteúdo de cinema, às vezes a pessoa fala: vai ter um spoiler agora. Não. O meu aviso está no início, é spoiler do começo ao fim. Nessas playlists que o Andrei citou, claro. Quando eu vou fazer alguma crítica de um filme que vai estrear no cinema, ou é um filme... Ou tem umas que eu faço lá da Horrorpedia, que é uma outra playlist, que aí eu dou dicas de filmes que estão disponíveis na Netflix, eu não dou spoiler. Mas esses filmes velhos, eu tenho um amigo que é o Rodolfo Castrezano, no Nerd Rabugento, ele fala pra mim assim: ô Geto, passou uma semana, não é mais spoiler. Quem não viu, problema de quem não viu. Eu não levo isso ao pé da letra, claro. Mas essas playlists desses filmes mais antigos tem muito spoiler, Se a pessoa quiser muito ver o filme, dá pra ver ali o iniciozinho. Aí vai chegar um momento que vai aparecer o alarme na tela avisando que tem spoiler. Aí é a hora de parar, ver. Se você quiser ver o que eu falei, volte lá e depois assista. Embora eu não imaginava isso, eu não suporto spoiler, mas aparece muita gente lá dizendo que adora, que quer mesmo é spoiler e tal. É aquela história, são filmes velhos, cara. São filmes velhos, algum desses filmes, inclusive, a maioria não vai conseguir ter acesso. Então, não sei se eu tô muito errado aí em botar ou não. Fica o critério de cada um, assistir ou não assistir.
Perfeitamente. Bem, então é isso, Getro. Gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua grande simpatia de estar aqui. Sua digníssima até participou aí também, seus cachorros. Então eu tô bastante feliz aí com esse...
A família toda.
Família em peso aqui. Muito obrigado, cara, por você ter participado. Então, sei lá, fica aí um minutinho pra você, uma mensagem final pro ouvinte, fazer jabá, apresentar mais o seu canal, alguma coisa que a gente não falou, fica à vontade.
Ó, eu adorei o convite, foi ótimo o bate-papo. Eu sempre procuro conversar com as pessoas que gostam do canal, até pra ter um feedback, se a gente tá no caminho certo, porque eu vejo que o canal, de modo geral, tem um apelo sentimental muito grande à memória afetiva da gente. E porque fala de muita coisa velha. Muita coisa velha que você, sem querer puxar a brasa pra minha sardinha, você não encontra em outros canais, pelo menos a nível nacional. A maioria dos canais de cinema são voltados para os filmes recentes, né? Que são os filmes que você consegue atrair um público maior, porque tá todo mundo ali, o hype em torno do filme é grande, tá todo mundo procurando informação daquele filme específico. E eu meio que vou na contramão, assim, dessa onda. Então, assim, eu fico muito satisfeito quando eu encontro pessoas que gostam do canal, porque até essa troca de informações me dão diretrizes de que, se o caminho está correto e para onde eu devo ir, se eu devo continuar investindo nesses filmes mais velhos, trazendo essas pérolas, buscando esses filmes que você não encontra no trivial aqui do circuito de produções norte-americanas, enfim. Eu queria agradecer, mandar um abraço, um beijo pra galera que acompanha o podcast do Mundo Freak. E a hora que vocês quiserem de volta, podem entrar em contato, que será um maior prazer participar. Eu tenho alguns casos escabrosos, paranormais, que eu nunca contei lá no meu canal, só ameacei.
Ih, rapaz!
Aconteceu comigo, especial Getro.
Não é pra tanto, vai durar 15 minutos.
Dá pra fazer sim. Getro, muito obrigado aí pela sua participação. Eu vou estender aí o convite. Já vai ter muita gente nessa gravação, pelo amor de Deus. Mas se você quiser, a gente vai estender o convite. A gente quer gravar sobre pós-horror. A gente vai fazer aqui um ringue e a gente vai se bater até ter o resultado da pergunta se pós-horror existe ou não. Porque, olha, é polêmico.
Esse é um tema bem polêmico, viu?
Então, beleza. Vou fazer o convite em breve aí pra você, então você fica ligado.
Já vou provocar a galera pra o pessoal vir. Eu acho que esse nome pós-horror é apenas um rótulo.
Olha lá.
É que é uma pergunta que ela, como diz, né? Vareia, né?
Vareia bastante.
Ela vareia muito. É um rótulo, mas se é um rótulo, sei lá. Enfim, vou deixar essa discussão pra depois. Juliana, também muito obrigado pela sua participação, tá aqui.
Nada, eu fiquei muito feliz em participar deste podcast, de conversar um pouquinho mais com o Jétero. E, gente, por favor, vai lá no YouTube, se inscreve no canal e clica no maldito do sininho, porque o meu sininho vive desclicando do canal de Jétero. Aí o meu marido, olha, você viu que saiu o novo do Jétero? Eu falo, mas eu não recebi o e-mail. Daí eu entro lá no canal, dona YouTube, por favor, vamos corrigir esse problema. Que os sininhos de vários canais que eu assino aqui, eles desapertam sem eu mandar. Mas vai lá, se inscreve no canal, que é maravilhoso.
Eu vou aproveitar aqui, Andrei, os minutos finais, fazer uma observação em relação a isso aí, porque eu vejo muita gente falando isso que está acontecendo com você. E vi muitos youtubers conclamando as pessoas a não só clicar no sininho, mas ficar atento se o sininho está ativo. Eu não sei o que acontece, não sei se é um bug. Alguém falou que era um bug relacionado a algumas marcas de celulares, mas eu vi algumas pessoas dizendo que marcou no desktop e mesmo assim desapareceu. E o algoritmo está mudando por problemas na página em alta, estava indo muita porcaria para lá, que não tinha justificativa alguma de estar indo para lá, e eles estão modificando mais uma vez o algoritmo. Então, assim, a ideia do YouTube é levar não só os canais que estão com o maior número de acessos, mas os canais que estão tendo maior quantidade de likes, maior quantidade de comentários. Segundo uma pessoa que tem um acesso maior a pessoas que trabalham dentro do Google, um amigo meu, ele disse o seguinte: ó, Jeto, o que está acontecendo é o seguinte, eles estão, o Google está procurando saber se você não marca o joinha, se você não tem um índice, e você que eu digo o usuário do YouTube, você não tem um índice de fazer comentários, você normalmente não volta naquela página, a não ser que o YouTube lhe avise que tem um vídeo novo. Ele entende, o algoritmo entende, que talvez aquele canal já não lhe interesse tanto. E aí começa a oferecer outras coisas, e aí isso vai ficando de lado. Aparece muita gente aqui no mês de março, já estamos aqui em abril, mas até o mês passado, eu retornei minhas atividades em fevereiro, todo final de ano eu dou uma interrompida de pelo menos 2 meses, e aí muita gente, vídeo novo, finalmente, 2018 começou. Não, gente, começou lá em fevereiro. Desde o início de fevereiro a gente tá fazendo vídeo.
Uhum.
Então, assim, essas pessoas, pô, mas como? Meu sininho tá ativado. É isso. Tem que se criar um hábito de voltar ao canal, olhar o canal, mesmo quando você não tem a notificação. Ou porque o sino foi desligado e você não percebeu, ou para que isso, de alguma forma, faça com que o algoritmo entenda que aquele canal é muito importante para você.
Perfeitamente, perfeitamente.
Capite?
Capite. Bem, é isso. Muito obrigado por todos ficarem até aqui. Vamos lá para a área de contato imediato.
E é aquilo, galera. Não olhem para trás.
Imediatos. E chegamos aqui no momento de contatos imediatos, um momento de leitura de e-mails e comentários. E com ele, somente ele, Marcos Keller. E aí?
Olá, e eu gostaria de falar uma coisa, que hoje vai ter uma festa. Pra quem não sabe, é aniversário do senhor Andrei, mandem beijo pra ele aí, coisa bonitinha. Ah. Você tá fazendo 35 anos.
67 anos de espírito. Aquela mensagem, né, que hasta te elimine, né, é isso aí.
Que hasta te elimine, com a ajuda da, como que é o nome da outra lá?
Qual? Ah, Sheliane.
A Sheliane, com a ajuda de Sheliane.
Ai, Marcos, você sabe que a gente tá aqui pra ler aqui os comentários dos nossos queridos ouvintes. E se o ouvinte, ele tá ligado, já maratonou a gente, sabe que a gente só lê comentário aqui, a gente não lê e-mail. Se você quiser mandar e-mail com assuntos em off, você manda para contato@mundofreak.com.br. Se você tem uma empresa, quiser fazer algum anúncio, pede lá um orçamento no nosso Media Kit que a gente entrega.
Se você quiser mandar aconteceu comigo, mesma coisa, assunto aconteceu comigo, e mesmo e-mail, contato@mundofreak.com.br. E aqui nos comentários a gente vai ler relacionado ao nosso último episódio, o 197, sobre Eldorado, que deu bastante o que falar e foi bastante legal, o pessoal gostou bastante, foi super do balacobaco. E eu não vou perguntar se você escutou, que era porque você participou, então foda-se.
Sim, nós estávamos muito loucos nesse podcast,
pois
cara.
Pois é, né, cara? Então bora lá pra gente economizar um tempinho, bora lá direto pros comentários. Vamos ler aqui o comentário do Lunáutico, e ele falou o seguinte: muito bom podcast, sobre o assunto recomendo o livro Histórias das Terras e Lugares Lendários, do Humberto Eco. Ele faz um apanhado de todos os mitos sobre lugares misteriosos, como Atlântida, Camelot, Éden, Eldorado e muitos outros, detalhando sobre o desenvolvimento do mito desde a sua criação. E sobre o filme, Percy Fawcett, o filme Z, A Cidade Perdida, lançada em 2017, foi super bem aclamado pela crítica e vale muito bem assistir. É verdade, muita gente acabou citando esse Z, A Cidade Perdida, só que eu nunca vi, né? Então acho que eu vou precisar ver.
Eu acho que tudo isso perde pro Mundo Perdido. Quero
deixar isso. É verdade, tem o pessoal ali morrendo de nostalgia nos comentários porque a gente citou o Mundo Perdido.
Mas é muito bom, eu tô a fim de dar uma olhada nos episódios. É que na minha cabeça tá naquela coisa tipo da infância, que na verdade tinha 10 episódios, mas você lembra como se tivesse 200?
Exato.
Então eu não sei quantos episódios tem, mas eu tô louco pra dar uma assistida.
Ah, e deve ser com aquele roteiro maravilhoso, né, cara?
Certeza.
Bem, vai ler aqui o comentário também do nosso queridíssimo ouvinte, Clown. E aí ele fala o seguinte: achei linda essa colocação poética de Eldorado não se tratar basicamente de um lugar em específico, já que é quase filosófico poder substituir a caçada pela verdadeira expressão insaciável da ganância. Gosto também de acreditar que Eldorado não era uma localização, mas sim várias localizações e a busca inalcançável de mais e mais ouro. Todo esse conceito prova que o homem, desde seu surgimento, além de morrer pela boca, é seu maior inimigo. Nunca nada é o bastante. Quanto mais se tem, mais se quer. Mesmo sem precisar, o mito só se tornou lenda e secular porque muitos homens, e não só espanhóis, foram longe demais, sempre movidos pelas suas obsessões. Agora vocês vão me desculpar, mas o episódio 200 será um especial sobre os Warren. Sem sombra de dúvidas, estou esperando meus créditos no episódio. Será que vai ser sobre os Warren? Muita gente, eu pedi nos comentários pro pessoal dar dicas do que poderia ser o episódio 200 e quem acertasse vai receber um abraço apertado. E um beijo da Xuxa no episódio 200 para ficar marcado. Será que vai ser sobre o Warren? Não sei. Vamos descobrir no episódio 200.
Eu parto do princípio que talvez nem o Andrei saiba, viu?
Cara, imagina só.
Deixa isso no ar.
Olha aí, pode ser verdade, pode não ser, mas cara, brigadão aí, Clau, pela sua participação. Você é um ouvinte maravilhoso que já foi em Freakout, sabe como a gente gosta muito de você, eu sei que você gosta muito da gente, então abração aí pra ti.
Eu já tive o prazer de conhecer também tanto o Clau quanto a esposa dele, a Naná, e eles têm um cachorrinho que eu tô mandando beijo, não é pra nenhum dos dois não, tô mandando beijo pro cachorro, o Guerreirinho, é o Guerreiro, que é o cachorrinho deles ali, beijo pro Guerreiro.
Exatamente. Bora pro próximo comentário. O Hugo Arujo, ele fala o seguinte: tio Jaca, tá de anacronismo aí, querendo relacionar paradigma de preservação da natureza com os nativos americanos do século XV? E mandando a cosmovisão desses pra lua, falando que esses não estavam aí pras árvores? Só queriam mesmo era uma oca top? Que papo torto, credo.
Tomou esculachinho.
Eu acho que não valia a pena a gente ficar discutindo esse tipo de coisa, então a gente passou pra frente. Mas eu concordo com o Hugo, né? Não faz qualquer sentido a gente falar sobre preservação da natureza, sendo que preservação natureza é dos últimas décadas aí, que a gente pode falar, né? Não faz muito sentido, né, tio Jaca? Mas, enfim, acontece, né?
Inclusive, cara, fica a dica aí pra uma hora, sei lá, a gente chamar a Nilda, que manja também de cultura indígena, o Andrioli, fazer um programão sobre, né, como que será a cosmovisão de alguns índios. Pega, sei lá, os tupinambás, aí a gente fala um pouquinho sobre eles, talvez, ou deixa isso lá pro Léo no Papo Lendário. Mas seria legal.
Pois é, mas também serve aí de prova que a gente deixa tudo no ar, né, cara? Isso aí é, cada um tem sua opinião e eu não vou cortar aí a opinião do Rafael só porque a gente discorda dele. Pelo contrário, ele tá aí pra dar opinião. E aí a gente tá dando pra dar opinião em cima dele também.
E falar que é o diabo.
Exatamente. Próximo comentário é do Roger Walters Azevedo. E ele falou o seguinte: ah, que surpresa boa esse programa. Estou cursando meu quinto semestre de História na Universidade Federal do Amapá e estou tendo a matéria de História da Amazônia, no qual discutimos muitos mitos do Eldorado e das Amazonas. O mito de Eldorado é, sem dúvida, um dos mais fortes do período e até hoje atrai aventureiros. Para isso, recomendo assistir o documentário de 2003 chamado Areial, ou El Arenal, que se passa na aldeia de Itacoã, no Pará. O Eldorado é uma transposição do imaginário do Oriente para a América, com seus líderes banhados a ouro e outras riquezas, e com uma rápida formação de uma elite oligárquica. Tornou-se esses mitos no único refúgio para os novos aventureiros, onde todos os sonhos podem ser realizados, onde riqueza, fama, valores fortíssimos na Europa daquela época poderiam ser realizados. Peço desculpa pelo comentário gigante e pela carteirada no início, no mais, recomendo o livro Amazônia, As Vozes do Rio, de Ana Pizarro, para todos que se interessarem no assunto. Obrigado por esse ótimo podcast e continue sempre com essa qualidade.
Sabe o que foi ruim assim, cara? O livro feito por uma mina chamada Pizarro, né? O Pizarro foi o conquistador espanhol que matou índio que só porra no Pirineu.
Ah, é?
Tudo bem. Mas legal, meio, né? Coisas da vida, né? Coisas da...
Ironias, não é mesmo?
Essas ironias da existência. Mas nada contra você, Ana. Você deve ser uma pessoa muito legal. Só o teu antepassado que é um desgraçado.
Pois é. O próximo comentário aqui é do André Luiz. Ele fala o seguinte: olá, Andrei, dono do segundo nome mais lindo do mundo e demais participantes do podcast. Só queria deixar uma questão quanto à relação de ouro com alienígenas. Apenas para reflexão. O ponto inicial é que os asteroides e cometas, me desculpe os astrofísicos, mas não sei a definição correta de cada um, possuem muito mais minérios preciosos em sua crosta do que na Terra. Esse é um fato conhecido. Inclusive, existe um vídeo do Neil deGrasse Tyson em que ele responde uma criança e cita esses causos. Se eu achar o URL, deixo aqui para ser visualizado. Bom, se nos cometas por aí existem tantos minérios e esses minérios são importantes, podendo até ser algo místico, como citado, eu acredito que eles não viriam até aqui, pois bastaria minerar essas rochas gigantescas que estarão pelo espaço e teriam ouro, diamante e demais pedras preciosas. Podemos usar do princípio de que eles têm a tecnologia de viagem espacial, eles podem muito bem conseguir minerar esses cometas. Não seria algo exatamente fácil, mas para esse nível de tecnologia, não seria exagero existir essa conduta. Então, bastaria minerá-los e eles teriam esse minério de forma muito mais abundante e até mais fácil, sem se expor ao risco de contato com raças de outro planeta. No outro planeta, no caso, nós. E eu, cara, concordo muito, é que realmente, né, eu fui pego de surpresa pela discussão alienígenas e Eldorado, então eu acabei nem citando isso, mas eu já sabia que existem vários planetas e vários, enfim, rochas no espaço com vários minérios, que seria muito mais fácil do que chegar aqui, encontrar árvore, biodiversidade, ter que passar por fundo pra encontrar pouco ouro, né, vamos colocar assim.
A ótima definição pro espaço é justamente vazio e pedras, é só isso. Que deve ter nessa porra. E deixo mais uma coisa clara. Alienígena, se vem pra cá, ele vem pela putaria e Bitcoin. Não tem outra explicação. Só pode ser. Comer vaca, comer animal e minerar Bitcoin. Porque Bitcoin você não minera pelo...
Exato, né, cara? Tem Bitcoin no asteroide? Não tem, né?
Não tem.
Que...
É isso que eles querem, caralho.
Cara, imagina se no ano 3000 o Bitcoin se torna a moeda intergaláctica astariana e tá super valorizada... E o pessoal tá voltando no tempo, vindo pra cá pra minerar Bitcoin e a gente não está sabendo.
Acho plausível. Tipo, você que tá sentindo o bonzão porque você tem uma fração de 0,0002 de Bitcoin, a pessoa é bilionária no ano 3000, no reino de Ashtar. Perfeito.
Exato. Porra, aí ó, vai dar pra comprar seu terreno no reino de Ashtar, né, cara? Ai, Marcos Keller, muito obrigado pela participação de estar até aqui. Você tem uma mensagem final pros nossos ouvintes?
Tem uma mensagem maravilhosa. Visitem aqueles Eldorados que nós citamos também no programa nos extras. Vão ser felizes, muito amor, muita paz e muito alienígena no coração. É isso.
Exatamente. E que Ashtar elimine a todos. É isso, pessoal. E é aquilo. Não olhem para trás. Keller, valeu, Zata.